Vereadores, vereadora, digníssima assistência e servidores da casa. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 5 de junho de 2023. Solicito ao senhor vereador primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores.
Presente. Vereador Lincoln Leandro Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro, presente. Ronei Santos da Silva.
Presente.
Irandi da Silveira Rodrigues.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Cristino de Matos Azevedo.
Presente.
E o Domar Xavier da Costa.
Presente.
Verificado o quórum regimental, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo.
Dando sequência aos trabalhos, leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-2024. Ata ordinária número 024/2023, aos 30 dias do mês de maio do ano de 2023, às 20 horas e 30 minutos na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul. República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se, na forma regimental, os vereadores Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Ronei Santos da Silva, Irandi da Silveira Rodrigues, Vanessa Lima de Oliveira, Jorge Luiz Ritter Penteado, com ausência justificada dos vereadores Ildomar Xavier da Costa e Cristino de Matos Azevedo. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva e, a seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 23/2023 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para alguma retificação. Não havendo retificação, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior, passamos para a leitura do expediente.
Projeto de lei número 025/2023 dispõe sobre a reestruturação dos cargos comissionados e funções gratificadas para o exercício das atribuições de direção, chefia e assessoramento do quadro administrativo no município e das outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, viemos por meio desse encaminhar em anexo o projeto de lei número 025/2023, que dispõe sobre as reestruturações dos cargos comissionados e funções gratificadas para o exercício das atribuições de direção, chefia e assessoramento do quadro administrativo do município e das outras providências para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos de mais alta estima. Atenciosamente, Fabiana Zobi Roy, prefeita municipal. Projeto de lei número 026/2023. Altera a lei municipal 1021/2022, lei orçamentária anual para o exercício de 2023, criando e suplementando dotações orçamentárias na Secretaria Municipal de Assistência Social e da Cidadania e da Mulher. São José do Norte, 31 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, viemos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 026/2023, que altera a lei municipal número 1021/2022, a lei orçamentária anual para o exercício de 2023, criando e suplementando dotações orçamentárias na Secretaria Municipal de Assistência Social, da Cidadania e da Mulher, para apreciação desta Casa Legislativa. Sendo de forma impressa, uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos de mais alta estima. Anteciosamente, Fabiana Zobig-Roig, prefeita municipal. Projeto de lei número 027/2023, que institui o programa Adote a Saúde no âmbito do município de São José do Norte. Excelente senhor presidente, viemos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei 027/2023, que institui o programa Adote a Saúde no âmbito do município de São José do Norte para a prestação dessa Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando voto de mais alta estima. Atenciosamente, Fabiana Zobig-Roig, prefeita municipal. Esgotado o expediente.
Damos sequência aos trabalhos, passando para a leitura da ordem do dia.
Projeto de lei, projeto de resolução legislativa da mesa diretora número 003/2023. Assunto, autoriza a contratação direta de profissional em empresas habilitados, capacitados e qualificados para a prestação dos serviços de divulgação em TV Éber, local de material, matéria jornalística institucional, bem como de criação de conteúdo para redes sociais, criação de postagem nas redes sociais, criação de texto para as redes sociais, bem como criação ou manutenção de redes sociais da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Autoria, mesa diretora. Precisa ler de novo? Não, só os pareceres.
Projeto de folheto.
Câmara Municipal de São José do Norte. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para parecer dessa assessoria jurídica diz respeito à contratação direta de profissional, empresa, habilitados, capacitados e qualificados para prestação dos serviços de divulgação em TV Éber, local de matéria jornalística institucional, bem como de criação de conteúdo para a rede social, criação de postagem nas redes sociais, criação de texto para as redes sociais, bem como a criação e ou manutenção de redes sociais da Câmara de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, através de regime de execução indireta para os serviços correlatos e demais atividades pertinentes com atuação por tarefas proporcionado e garantindo publicidade institucional dos efetivos trabalhos desta Casa Legislativa para o exercício 2023. A análise de pretensão do Poder Legislativo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, esboçada no projeto de resolução de mesa número 3/2023, constata-se que, efetivamente, esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes, e a convicção dos membros dessa Câmara, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de resolução de mesa número 003/2023, por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José do Norte, 30 de maio de 2023. Assessor jurídico. Leonardo Almeida Costa Milan. Parecer da Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação. Com a aos 20 dias do mês de junho do ano 2023, no plenário Caetano José Travassa, reuniu-se a Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de resolução legislativa número 003/2023. Autoriza a contratação direta de profissional e empresa habilitados, capacitados e qualificados para a prestação do serviço de divulgação em TV Éber local de matéria jornalística institucional, bem como de criação de conteúdo para as redes sociais, criação de postagem nas redes sociais, criação de textos para as redes sociais, bem como a criação e o manutenção de redes sociais da Câmara de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Presente, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação, nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Dependência da Câmara Municipal, 5 de junho de 2023. Presidente, Ronei Santos Silva, relator Nedilândia Murim Loureiro e membro Vanessa Lima de Oliveira. Passemos agora para o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 028/2023. PL 003/2023. Aos 5 dias do mês de junho do ano 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento e Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de resolução número 003/2023, que autoriza a contratação direta de profissional e empresa habilitados, capacitados e qualificados para a prestação do serviço de divulgação em TV Web, local de matéria jornalística institucional, bem como de criação de conteúdo para as redes sociais, criação de postagem nas redes sociais, criação de texto para as redes sociais, bem como criação e ou manutenção de redes sociais da Câmara de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação, nos termos de sua redação. Este é o parecer. Dependência da Câmara Municipal, 5 de julho de 2023. Cristino de Matos Azevedo, vereador, presidente. Vanessa Lima de Oliveira, relatora. E Ronei Silva, membro.
Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de resolução legislativa da mesa diretora 003. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. A palavra está à disposição referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação ao PL 003/2023 da Câmara de Vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. O projeto de resolução 003 da mesa diretora está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Gabinete do vereador Jurandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento número 021/2023. O vereador que a este subscreve, nos termos regimentais e após ouvido o douto plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito a manutenção da rua Edgardo Pereira Velho, Edgardo Pereira Velho, do mercado do Elisandro até o campo do Bento, na parte de baixo, que seja colocado o saiba. Explicativo em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
A palavra, o autor do requerimento 021, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhor vereador, presidente, vereadora Vanessa, Ronen, Linco, Nedinho e o Domar, Luiz, Cristina Matos Azevedo, senhor Jorge Rito Penteado, e os nossos colegas que estão aqui no plenário, né? Todo que nos escuta pela Rádio Cultura Rio Grandina, por intermédio da internet. Esse é um trabalho que trouxemos essa casa, um trabalho simples, né? Mas, na verdade, passa a ser de grande importância, porque ali que seja feita a manutenção, né, da Rua Edgar Pereira Velho, do Mercado Lisando até o Campo do Bento, na parte de baixo, que seja colocado saibro. Ali prende o fato, né, de ter muita reclamação recebido, inúmeras pessoas, né, que transitam por ali, né, morador, principalmente, e os caminhoneiros que transitam por esse local. Sendo assim, se forma a fila da balsa, né, ali no bairro, se encontra em situação, às vezes, meia precária. Se torna uma fila imensa de caminhões ali, né? E a semana passada fechou do Campo do Bento até o Lisando ali. E tinha caminhão que estava tirando peludo, né? Porque desce ali perto do posto. E caminhão pesado, com muita carga, né? Uns estavam peludiando ali. E me parece que assim foi informado. Eu acho que estava um pouco maquinado na secretaria ali. Tiveram que pagar um caminhão para puxar e coisa e tal. Então, os caminhoneiros estavam reclamando, né? Que se fosse colocado um saibro ali, melhorava muito a situação, né? Daquele trânsito ali, né? Porque, às vezes, a barca não cumpre seus horários corretos, ou, de repente, muito acesso de caminhão não dá vencimento, né? E termina pelo diano. Então, fica uma situação meio complicada, né? Para o cidadão que transita pela nossa BR, né? E ali vem a reclamação. Eu passando por ali, acho que alguém disse para eles que eu era vereador, né? Não teve outra, me chamaram ali, uns 5 ou 6, e disseram assim: aí, vereador, está ruim aqui, não temos peludiano, não temos maquinário da prefeitura para nos puxar, temos que pagar um trator particular de 200 pila para puxar os caminhões. Então ficou meio desagradável, assim. Então a gente entramos com esse requerimento para que seja apreciado e aprovado, né? Pelos 9 vereadores, que ali o executivo, né, bota ali umas carretas de saibro ali e melhora as condições daquela fila ali, na verdade, né, por ter um grande acesso dentro do nosso município, dos caminhoneiros, e se forma aquela fila, vai lá do Campo do Bento e para no, até ali a Progás ali, confronte ali o mini mercado do Elisandro, e às vezes vem mais além, né, chega no rumo da Progás, tá? Deixa a critério para que seja apreciado e aprovado, e esperamos que esse serviço seja, né, executado o mais breve possível pela parte da nossa secretaria, senhores vereadores.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Boa noite, vereadora Vanessa. Boa noite, colegas vereadores, assistência que está presente aí no plenário e o pessoal que nos assiste pela cultura. Eu quero, primeiramente, quero parabenizar, né, o vereador Irandi pela preocupação com aquele setor ali que, devido à fila da barca ainda continuar no centro, quando faz a fila, aquele trecho fica muito ruim ali mesmo. Eu tenho passado por ali seguido. Esperamos que o executivo consiga, né, o saiba para colocar ali. No entanto, a gente tem que dizer que em breve vai ter ali, né, o nosso calçamento. Está vindo já a passos largos a rede de esgoto na Norberto Solgari, que é proveniente do anel viário que a gente aprovou aqui, né, um empréstimo para que fosse feito. Então, a gente precisa, assim, que tenha condições de trafegabilidade ali, né, um saibro no momento seria bom, mas a gente precisa que tenha mais celeridade nesse, né, projeto do anel viário que a gente custou aqui para aprovar e estamos aguardando aquele trecho ali que é muito importante. Já contemplamos já o final da Luiz Galtério, contemplamos o final da Rua Direita e agora, seguidamente, né, na Norberto Sogar e depois daquele setor ali. Então, quero dizer que sou pela aprovação, esperamos que o saibro venha o mais breve possível e que em seguida venha, né, o calçamento ali que aquela comunidade tanto merece e sofre, principalmente no inverno, naquele setor ali. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade, passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento 013/2023. Excelentíssimo senhor presidente. Linco Leandro Lopes Pontes. São José Norte, 30 de maio de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta coleta casa vem depois de ouvir o doutor plenário requerer ao Poder Executivo Municipal que, através da secretaria competente, faça a revisão das lâmpadas no canteiro central na Avenida Getúlio Vargas, pois foi constatado diversas lâmpadas sem acender. Ronei Silva, vereador do PSDB.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ronei Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colega Vanessa e demais vereadores. Como eu transito, né, quando eu vou para a minha residência, por aquela rua, a gente não percebeu que tem várias, diversas lâmpadas que estão queimadas, né? De repente, nem a lâmpada está queimada, por isso que eu peço a revisão e não a troca. Porque, às vezes, pode ser o aparelho também só, né, da fotossíntese. Então, a gente precisa que eles fazem a limpeza, eles fazem a pintura agora que estão fazendo dos bancos. Então, precisa que siga uma revisão da iluminação também, né, para qualificar aquele setor ali. Muitas pessoas, mesmo que não são moradores, mas que vão caminhar, fazer suas caminhadas, utilizam o calçadão, pessoal que vai para a praia. Então, é um pedido simples, mas que o pessoal que usa aquele calçadão vai ser contemplado e vai ter uma melhoria grande para usar aquele espaço ali. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 022/2023. O vereador que esse subscreve nos termos regimentais, após aprovação em plenário, vem através deste requerer a Vossa Excelência que seja citado a excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, a instalações de contêineres para coleta de lixo em pontos estratégicos na vila da quinta secção da Barra. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Bem, senhores vereadores, colega que nos escuta, esse é um trabalho que, semana passada, estivemos na quinta ali, né, chamado pelos moradores da quinta seção da Barra e até mesmo os pescadores, né. Ali, na verdade, a colocação de Contane, né, na vila da quinta, no fim da Travessa 2, né, da rua, na beira da praia, né, que tem uma rua grande que se vai até o fim ali, né, ao último trapicho, né, para botar pontas de cabo, né, pedaços de rede, né. Na verdade, será importante porque desafoga aquela parte de lixo na beira da praia ali, né? Até serve para reciclagem, na verdade, essas pontas de cabo, panagem, né? Porque, se eu não me engano, a Popa Grilão, a Masaferro, ela compra esses panos de rede que é usado, né? Pontas de cabo que ali é cortado para tirar chumbo, para fazer reciclagem, né? Ao lado do trapiche ali do Wagner, né, ali é cabível um contêiner ali, né? Até o trapiche do colega pescador Neymar, né, que é o último trapiche lá da quinta, né, chega bem perto ali do trapiche do Almir, os outros trapiches que tem ali, né? Porque, na verdade, ali é um ponto de pesca, na verdade, é muita ponta de cabo, é muito pedaço de rede. E se botarem um contâneo, dois ou três, né, na verdade, quando a turma da coleta de lixo chega nos contâneos, né, já vai estar aquela beira da praia limpa, né, e tranquilo. E aproveitando, né, a parte de cabo, pedaço de rede, até mesmo, né, gera como renda, né, com reciclagem, coisas que podem ser vendidas. Então, na verdade, ali, favorece o povo ali, botando os contâneos, e, da mesma forma, os catadores de lixo pegam aquelas pontas de cabo e panagem ali, pode vender e gera, né, na verdade, até um pouco de renda, né, a turma que coleta, ou até mesmo vem para a secretaria da prefeitura, seja lá como for, né? Então, ali, na verdade, pega da rua 2 e vai até a última rua, que fica a ponta do trapiche do senhor Neymar, né? Ali tem muita gente que, na verdade, diz ali que é muito lixo, é muito pano, é muito cabo jogado, e a beira da praia fica feia, né? E no verão ali tem um trânsito bastante de gente, muitas pessoas vão à beira da nossa praia fazer turismo, né? Conhecer ali as nossas dunas do oceano, e fica feio aquilo ali, né? Agora, uma vez que estiver contando ali, fica uma praia limpa, uma praia bonita, né? À beira dos trapichos, e acho que, né, será de grande importância para o nosso morador da Quinta, né? Comentemos com 3 trabalhos a pedido na drenagem, por exemplo, daquele arroz que desafoga a toda a Quinta, a saída d'água, né? Estive conversando com o senhor Alexandre Carinha Novo, né? Não fugindo da pauta que é dos contâneos, né? Teria que ter uma limpeza muito boa, quando chove fica tudo entupido ali e as casas são invadidas. Mas, da mesma forma, os contâneos pegam o mesmo sentido da Rua 2 e vai até o Trapiche Neymar. Deixo para que seja apreciado, aprovado pelo senhor vereador e a nossa executiva, a nossa prefeita, né? Quem sabe, se mais bem possível, bota os contâneos ali para ficar uma praia limpa, bonita, para os nossos turistas, quando chegam ali, né? É de grande importância. Sendo que, quando estive ali visitando, tinha a turma da FURG ali, a semana passada. E ali, da mesma forma, os pescadores pediam, contando aqui, e eles olhavam ali e diziam, na verdade, uma praia limpa é uma praia bonita, e é cabível contando ali. Então, deixa a critério de vocês que seja apreciado e aprovado.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permanece como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo trabalho, vereador Nedim.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento número 14/2023. Excelentíssimo senhor presidente. Linco Leandro Lopes Pontes. São José Norte, 30 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor presidente. Apresento a vossa senhoria, de acordo com o regimento interno, o presente pedido de informação a ser encaminhado à senhora prefeita municipal a fim de solicitar informações acerca de equipamento cedido pelo Poder Executivo Municipal para utilização da PAE. Desse modo, considerando que a solicitação de cedência do gabinete antropológico teve origem através deste vereador, vendo pelo presente questionar o que segue. Qual o custo total do equipamento? Como serão realizados, a quem fornecerá a manutenções do referido equipamento, qual a origem do recurso que permitiu que o Poder Executivo realizasse a aquisição de tais equipamentos, qual o prazo de vigência do termo de cedência. Ronei Silva, vereador do PSDB.
Com a palavra, autor do requerimento 14 de 2023, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, mais uma vez, caros colegas. Esse é um pedido de informação acerca de um equipamento que está sendo utilizado e nós, como já está há tempo sendo utilizado, nós precisamos saber como é que fica a questão da manutenção, né? Como é um equipamento dentário, que cuida da saúde das pessoas, ele precisa ter uma manutenção. Então, a gente espera, né? Que essas informações venham, né, para essa casa, para a gente ter como procurar, né, a solução para esses problemas de manutenção e saber, né, como é que se passa o período de cedência do contrato. Por isso, esse pedido é um pedido simples, né, que temos que passar para saber a questão dos valores, quanto é que custou e tudo mais, para a gente ter noção do que está acontecendo. Então, é um pedido simples, que a gente vai descobrir aí como é que se faz para ter manutenção, de onde é que veio, né, para a gente procurar dar uma resposta para o pessoal que usa lá na PAE. Assim que chegar, a gente encaminha para eles. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio-Grandina, cidade interior. E queria dizer, vereador Ronei Silva, parabenizar, porque isto é, sim, a nossa obrigação como vereador, fiscalizar. E aqui me chamou a atenção no item 3, quando o senhor diz qual a origem do recurso que permitiu que o Poder Executivo realizasse a aquisição de tais equipamentos. É bom a gente saber de onde surgiu esse recurso, para não jogar no ar que foi fulano, que foi secando. Então, aqui é uma coisa muito bem feita e tem que parabenizar a Vossa Excelência por estar preocupado, que eu sei que a Vossa Excelência se preocupa com aquela casa, tanto a Vossa Excelência como o vereador Hildo, pela PAI, e isso é importante. Quando chegar essas informações aqui no Poder Legislativo, e nós podemos divulgar aqui na Câmara para toda a comunidade ouvir e ouvir de onde que veio o recurso. Isso é muito importante, quem trouxe esse recurso. Obrigado, presidente, isso eram suas palavras.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa, progressista.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, Carlos Magno, Guto, a Josi, Fernandinho, Marquinhos, o Luiz Carlos Pex, acho que é assim o sobrenome, o Chula, está aqui na assistência hoje também, a Edilane, o Chacal, a Nonô, o meu centroavante porteiro ali, e o Chacal. Peço a palavra, senhor presidente, o colega vereador Ronei, é um pedido de informações e, geralmente, nunca se usa a palavra aqui, ou busca não se usar a palavra, em pedido de informações. Mas o trabalho da Vossa Excelência é diferenciado. Ele é um trabalho buscando informações, mas de um bem público que já está em funcionamento e prestando um belo serviço à comunidade, a ampliação do atendimento odontológico, que tem sido realizado convênio em município, equipamentos novos, e que estão dando um respaldo à comunidade muito importante. Estive visitando a PAI semana passada. Também já me comprometi, vereador Ronei, em buscar mais um recurso para aquela entidade, e foi aprovado por esta casa, senhor presidente, uma cedência de um terreno, a PAI, de conhecimento de todos, por esta casa, através do executivo, solicitação do executivo, para que fosse construída uma casa de acolhimento. A entidade, a federação, entenderam que hoje não era viável mais a construção dessa casa. Então, vai voltar esse trabalho para casa, foi me dito e dito pela prefeita também, para que nós possamos modificar essa cedência, para que seja construído alguns outros espaços importantes para a PAI, e um deles é uma piscina funcional. E eu já me comprometi com a entidade que vou correr atrás do recurso, porque o deputado Pedro Versoalho é muito ligado às entidades da PAI, e não ia se deixar de pôr recurso nessa, mais essa ação. Já tem uma quadra poliesportiva, está em andamento, entrou em licitação semana, e agora nós também iremos contribuir com a construção da piscina funcional para essa entidade. E o trabalho da Vossa Excelência foi muito importante na cedência desses equipamentos novos. Pude observar equipamentos novos que estão sendo utilizados, aumentou a oferta para atendimento, tem uma profissional atendendo, até ela me falou que ia procurar a colônia também para fazer um convênio. Então, isso tudo é melhoria para a comunidade. As informações nós temos, mas a Vossa Excelência quer oficial. Essa que é o objetivo do trabalho. E parabenizo a Vossa Excelência, e a comunidade, no momento certo, vai ficar sabendo conforme as origens, conforme quem vai dar manutenção, conforme o serviço ofertado. Parabéns a Vossa Excelência pela aprovação.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade, foi o último trabalho da ordem do dia de hoje. Passamos diretamente para as explicações pessoais. 15 minutos ao vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, vereadora Vanessa, colega que nos assiste aqui pelo plenário, meu amigo Chula, hoje está com nós aqui, né, Chula? É um prazer. A todo o povo, por intermédio da Rádio Cultura Rio Grandina. Né? Vamos começar aqui pelo dia 30 de 5, né? Sobre a reunião com a prefeita, senhora prefeita, né? Às 9 horas, sob a indicação de uma emenda parlamentar de 120 mil, né? Reais, pelo deputado Pompeu de Matos, né? 3 kits acadêmicos para beneficiar o nosso povo, né? E nosso município. Onde vamos levar um kit para a Varja, né? Para contemplar aquele povo ali, né? Um segundo kit será aqui na pista de skate, né? Ali. E o outro vai para a quinta sessão da barra, né? Sendo assim, são 120 mil, ainda sobra um restante, se eu não me engano, de 12 mil, né? 12 e pouco. Quem sabe se a senhora prefeita, né, com o tempo, bota mais aí uns 12 mil, aliás, 20 mil, e completa um outro kit para ser botado em outro lugar, né? Se não, já temos providenciando uma outra emenda, que é para a saúde, e a gente tem que botar um outro kit, eu acredito. Tem mesmo ali pela barra, ou mesmo na Varja, que ali se separa o povo ali. Tem o barro duro e tem o outro lado que separa do barro. Mas vamos em diante, né? Por intermédio do Pompeu de Mata, a gente teve esses 120 mil, já está depositado aqui em caixa, né? E em seguida será contemplado essa localidade que aqui nós viemos falando. No dia 31 de 5, tivemos uns for na região norte, né, em Cidreira, eu e o senhor Alexandre Carinha Novo, né, onde é debatida a pauta de pesca, né, não é diferente como a nossa, né, sobre as licenças ambientais deles, né, RGP, a pesca de calão deles, né, que é na praia, ali não tem embarcação, não tem barra, né, para entrada e saída, mas tem um número muito grande de pescadores. Então, tem a parte democrática e documentação, seja licença ambiental, RGP e pesca acentuada de área costeira calão, né? E ali também se tem problemas com IBAMA, PATRAN, né? Como aqui nós também temos, né? Mas, na verdade, foi uma audiência muito boa, né? Várias pautas foram levantadas, né? Será encaminhado para o CONGAP, né? O que foi pautado lá, né? Sobre a pesca dentro do litoral norte, né? Na verdade, não é muito diferente da nossa pesca. Nós aqui temos uma pesca área costeira que é embarcação, mas, da mesma forma, nós temos aquela pesca também que é chicote e calão na beira de praia, né? Tinha muitos pescadores que me procuraram uns dias atrás querendo fazer registro, né, para a sua pesca de calão ou pesca de chicote, para que possa vender o seu pescado. E eu hoje entrei em contato com o Ministério da Pesca, com a Adriana Lobo, e ela ligou para Brasília, né? É cabível, sim, os pescadores de calão aqui, da nossa área costeira aqui, né? Tirar sua RGP, encaminhar sua licença ambiental, encaminhar o seu talão modelo 15 e poder vender seu pescado sem problema nenhum. Porque, na verdade, se não estiver licenciado, não tiver a sua RGP e o seu talão, é uma pesca, na verdade, provisoriamente, artesanal, né? Só pesca para comer. Se chegar o IBAMA, PATRAN, ou a parte da vigilância, pode botar, atuar e tirar a sua produção. Mas, uma vez que encaminhar a sua RGP, né, encaminha a sua licença ambiental, tira o talão modelo 15, passa a ser uma pesca seletiva, costeira, né, com todos os direitos de capturar, seja pescadinha, seja curvina, seja papaterra, e dá o direito desse pescador de chicote vender o seu pescado, né? Sim, tem regulamento? Tem. Período de 15 de dezembro até acho que 15 de março, tem do Moi Leste até o Barquinho, é uma área considerada como área de banho, né? Um balnear. Mas depois que termina essa temporada de balnear, de banho, né? Após o dia 15 em diante, esse pescador, tendo documentado, são aptos a pescar e vender o seu pescado. Então, a colônia está à disposição, né? Se nos escuta nesse momento. Já consultei o Ministério da Pesca. Vocês têm o direito, sim, de caminhar sua licença mental, sua RGP, né? E caminhar o seu talão modelo 15, pescar de chicote ou ferro, como extrato ali, né? E vender a sua produção, porque é um meio de sobrevivência de muitos pescadores nossos. Quando, às vezes, não tem pesca na lagoa, o clima é de água doce, sabemos que aqui, dos barquinhos até Bujuru, Mostarda e Tavaja, é um chicote de 300 metros, 400 metros outro. Mas o pescador legalizado, sim, tem o direito de pescar. Quem se registra na área costeira com chicote costeiro, na verdade, nós temos que ser sinceros, ele não tem direito a seguro-defesa, pois por isso temos falando em área costeira, oceano, né? Mas procura a colônia, aquele pescador que mora na beira da praia do oceano, né? Que quer registrar o seu ponto, na verdade, né? Pescar com um pescador artesanal na área costeira, tira sua RGP, sua licença, encaminha seu talão modelo 15, vai vender seu peixe, seu pescado, seu crustáceo, sem problema nenhum, né? Também vamos em frente aqui, dia 1º, tivemos o 1º de 6, tivemos aí no Camarim, né, na Capitania dos Portos, onde levemos 8 candidatos, né, a prova de natação de 26 metros, 25 metros, a flutuar por 10 minutos, né? Tivemos o privilégio dos sete candidatos passar na natação, flutuar, né, por 10, 12 minutos, né? Era 8, onde um não compareceu. Mas, na verdade, hoje nós temos um curso em cima da nossa colônia de pesca, né? Na outra semana passada, nós tivemos o mesmo processo também lá no Camarim, de levar 23 pessoas e aonde passou 22 candidatos. Né? Então, hoje nós temos ali 29 candidatos fazendo o curso para pegar a sua matrícula, a sua N1. Né? E a N1 são 15 dias de curso. E, na verdade, tem a qualificação para motorista, né, de embarcação também. Então, o pescador ele vai escolher POP 1 ou N1. Fica a critério deles. O curso será realizado em 15 dias, né? Começou hoje, aproximadamente vai até o dia 20, né? São 29 alunos, começou hoje. Então, a gente deseja sucesso, que todos passem como passaram na natação e que consiga, né, ficar com a sua inscrição na mão, que é a sua matrícula. A matrícula, na verdade, faz a vez numa carteira de trabalho, né? Quando se emprega numa empresa, primeira coisa que se faz é assinar a carteira. Quando se pega de poeiro numa embarcação, o proprietário da embarcação ele assina a matrícula do pescador. Pegou numa lanche, da mesma forma a matrícula é assinada. Se pegar, por exemplo, na barca, da mesma forma é assinada. Então, é um documento muito importante. E sabemos que o ano que vem, se Deus quiser, vai dar tudo certo, vamos conseguir mais curso, vamos fazer um levantamento de quantos pescadores dentro do nosso município precisa ainda de ter a matrícula, né? Em 2013, 2014, se não me falha a memória, nós tínhamos 400 e pouca matrícula a nível do nosso município. E sabemos que hoje nós temos 1.800 sócios a 1.700 da nossa colônia junto com os aposentados, né? Temos 1.366 que é sócio apto a pegar seguro defeso, mas nem todos ainda têm matrícula. Eu acredito que ainda temos que ter curso, talvez aproximadamente 600 ou 700 matrículas. Então, vamos ter que ter curso um bom tempo. Se for 30 candidatos por ano, em 10 anos são 300 candidatos. Eu acho que temos que entrar em reunião com a Capitania dos Portos, né, e talvez trazer para São José do Norte 2, 3 cursos por ano para poder, né, na verdade, suprir essa categoria de matrícula para os nossos pescadores dentro do nosso município, né? Sabemos que temos pescador aposentado, mas vem os pescador novo e precisa das suas matrículas, né? Seguro defeso, na verdade, para o agendamento, senhores pescadores. Chega na coluna, agenda, quando vem a data e o dia certinho, os documentos que é de exigência para fazer o seguro, então procura a colônia, colônias continue das 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, sempre cheia, porque é bastante pescador, né? Então, aquele que não fez seu seguro, não agendou ainda, procura a entidade para poder agendar, né? Nós temos aqui também, falar sobre os sócios da nossa colônia de pesca. A colônia de pescador 2022 para 2023, ela fechou 100 anos, na verdade. E em 2018, nós vendemos de o sócio em dia, né, concorrer brinde pela colônia de pesca. Então, em 2018, o primeiro brinde que foi sorteado na colônia de pesca foi uma TV, 32 polegadas. A contemplada foi a senhora Cláudia, né, esposa do seu Tuda, né? E este ano, como a colônia estava completando 100 anos, nós botemos mais brinde. Botemos, o primeiro brinde foi um motor Toyama, né, de 7 HPs e meio, ele estava aproximadamente no valor de quase R$3.000. O contemplado desse motor foi o... Deixa eu ver o nosso amigo aqui, o... Vamos lá ver o nome dele aqui, senhor. Sorteado por um motor, o senhor Sidney da Costa Alves, São Caetano, né? Estava com a colônia em dia, dentro do 1.800 sócios, ele foi sacudido no copo e foi contemplado com o motor. Então, sócio em dia é importante, concorre a brinde. Segundo prêmio, saiu um fardo de rede de tainha de 100 mais da Grilão, valor de R$400. Né? O contemplado foi o senhor, se eu ver aqui, da rede, Jean, né? Da Fonseca. Levou o fardo de rede. E o fardo de rede de 50 maia no valor de mais ou menos aproximadamente de R$200 foi o lá do Passim, senhor Edi Ódio, Agostinho, né? Foi contemplado com fardo de rede. Então, sócio em dia, fim de ano, hoje a colônia de pesca está sorteando brinde e 2023 não vai ser diferente, né? Todos sócio em dia concorre a brinde. O ano retrasado concorreram uma TV de 32 polegadas. Este ano não demos a TV, mas botemos um motor de 7 HP, no valor de quase R$3.000. E primeiro brinde, o segundo brinde, terceiro brinde, concorreram fardos de rede, né? Isso é muito importante, o sócio manter a sua coluna em dia, na verdade, né? Vamos falar aqui também em pauta, ontem eu estive na Varge, na festa, né? Estava muito bom, bastante gente, né? E desci ali pelo Beco do Oriente, tá uma faixa. Na verdade, agora tá os contentos, né? Secretaria de Obra, né? Tá o beco prenadinho, arrumadinho, né? As mil maravilhas. Depois vim na outra volta, que é o outro beco que desce ali, que é considerado como um beco da chácara, né? Se não me engano ali. Também ao 100%, né? Beleza. É isso aí que nós queremos. É estrada arrumada, né? Valas limpas, inverno está chegando, mas se o trabalho está sendo feito, a gente tem que dar os parabéns para a turma que trabalha. Quando é beco mal arrumado, não é prenado, vala suja, o vereador tem que criticar, mas quando o troço está arrumado, então a gente tem que dar os parabéns à turma da equipe que trabalha, né, na nossa BR, nos nossos becos, né, limpando vala, fazendo drenagem, prendendo a faixa. Quem ganha é o nosso povo do nosso município, né? Também quero dizer aqui que a pesca da tainha, na verdade, se encerrou no dia 31 de maio, como se encerrou a pesca de camarão, né? Tivemos um ano de inverno de água salgada, na verdade, um período adoçou. Camarão foi graúdo, né? 70 peças, 80 peças deu quilo. Teve setor que deu pescaria boa e setores foi fraco, né? Mas, na verdade, 90% dos nossos pescadores safou, teve 10% que ficou meio enrolado. E a safra da Tainha na Lagoa foi uma safra, não podemos dizer que foi uma safra ruim, ruim foi o preço, mas em média de pescaria foi bom. E hoje nós temos tainha com abundância ainda dentro da Lagoa dos Patos. Aqui no canal também tem, fora da barra do Moi Leste, até Bujuru Mostarda, esse peixe está de bom botão. Do Moi Sul até o Sarita também está. Então, o que, que acontece? Com a Lei 15.203/2018, ela mostrou para nós que aumento da pesca dentro do nosso estuário da Lagoa, aumento da pesca na área costeira. Já deu o tempo? Na área costeira. E, na verdade, quem ganhou foi o nosso povo, com essa lei que foi construída com as 44 colônias, com o sindicato, FURG e a Oceano, mostrou a redenção da nossa pesca. Tempo estourado, amanhã a gente voltemos a falar. Vamos falar sobre o calendário e a instrução normativa da pesca amanhã, que é terça-feira. Boa noite a todos. Deixo um abraço a todos os vereadores e todo o nosso povo que nos escuta nesse momento.
Obrigado, vereador Irandi. Com a palavra, explicações pessoais, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, digníssima assistência, comunidade de São José do Norte que nos acompanha nesta noite. Um abraço grande a cada um de vocês, das senhoras e dos senhores, dos jovens que costumam assiduamente assistir às nossas sessões. Eu, inicialmente, senhor presidente, vou informar aos colegas vereadores que não vou usar o meu tempo todo. Vou apenas fazer aqui uma leitura de um versículo, mais um versículo bíblico, já que hoje eu fui o escolhido por Vossa Excelência, escalado, na verdade, por Vossa Excelência, para ler a introdução bíblica da nossa sessão. E em livro de Hebreus, capítulo 11, ele fala sobre fé. E ele define a fé como, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Feito isto, senhor presidente, senhores vereadores, digníssima assistência, eu vou conceder aqui uma parte ao vereador Nedinho, para que ele realmente até, talvez o vereador Nedilândia, ou o presidente mesmo, mas o presidente a gente não costuma partear, né? Pelo mesmo regimento diz que não se pode. Mas, para me dizer alguma coisa aqui sobre o PE, o seu requerimento, vereador Nedinho, tem sentido por que eu estou lhe dando uma parte. O senhor fez um requerimento aqui de altíssima relevância, discutido por essa casa, aprovado por unanimidade, sobre o encaminhamento pelo executivo de um PL aqui para conceder as 30 horas para os seus servidores. E até então nós não tivemos nenhum tipo de notícia sobre o PL, não veio para casa ainda, então eu gostaria de ouvir Vossa Excelência numa parte se Vossa Excelência tem alguma informação se está sendo confeccionado o PL ou não.
Olha, vereador, eu fui saber desse PL hoje à tarde pelo presidente do sindicato. Não. 30 horas. 30 horas? Quando? Ah, não, das 6 horas.
Sim,
então,
sim, tá. Sim, é 6 horas semanal, isso dá a mesma coisa.
Não, eu pensei que era... Não, sobre o meu requerimento está em análise. Eles estão fazendo uma análise. Pode sair, pode não sair, mas estão analisando o custo, a economia.
Sim.
Então estão fazendo detalhadamente, tá bem, tá bem. Mas nós vamos ter uma resposta imediata do Executivo.
Tá bem. Não, é só porque hoje eu ouvi realmente também no grupo do sindicato, e às 6 horas que vai dar... terminar dando 30, né? Então, na verdade, nós queremos só para saber se vai ter uma resposta do Executivo, se o Executivo vai atender ou não, porque há realmente um anseio dos servidores públicos. Também, vereador Nedinho, lhe peguei hoje, né? Mas essa é boa. O senhor entrou com um trabalho aqui que nós já tínhamos feito no meu mandato anterior, sobre aquela instalação e a criação de um posto de fiscalização lá no Terceiro Distrito, especialmente no Capão da Areia, onde nós costumamos muito ir, Vossa Excelência e eu. E hoje, eu conversando pela cidade, alguém me disse, vereador Nedinho, que tem muita gente que não quer a instalação do posto lá. É claro que eles não querem. Quem não quer, quem realmente não obedece às leis, quem burla o fisco e que tira divisas do município. Divisas é recurso do município. Todos os municípios gaúchos e brasileiros que têm fiscalização nos seus arredores, nas suas adjacências do município, entradas e saídas, eles normalmente estão melhor financeiramente. E é por isso que tem gente que não quer. Eu tenho certeza absoluta que o cidadão, aquele que, seja ele comerciante, operário, ou seja o que for, que ele cumpre a legislação, ele quer a fiscalização, porque ele já cumpre, ele já tira nota, ele faz tudo. Então, Vossa Excelência, aqui mais uma vez, Vossa Excelência levantou esse trabalho a semana passada, e eu mais uma vez volto aqui à tribuna para dizer que tem todo o meu apoio, Vossa Excelência, o trabalho de Vossa Excelência aqui, e que o Executivo possa estudar com muito carinho e muita propriedade a viabilidade econômica para o município da instalação lá. Nós já temos, inclusive, uma sede lá propriamente preparada. Esse é o meu segundo assunto. Eu só trouxe assuntos polêmicos. O PL que está na casa, foi lido hoje, eu confesso que dei uma lida rapidamente nele. Então, não tenho condições ainda de me manifestar sobre ele. A reestruturação administrativa. Mas eu tenho condições de dizer já que essa é a segunda reestruturação administrativa que o atual governo faz neste mandato. Então, isso é uma coisa que nos deixa um pouco, um tanto quanto, sem titubeando. Porque se já se reestruturou a administrativa e o município há pouco tempo atrás, por que reestruturar de novo? Mas nós vamos olhar. De repente, o município tem esse direito, a administração, de fazer ajustes lá. Nós precisamos ver que... Eu não sou, não quero ser, estou longe de ser um contador, mas numa olhada perfunctória, uma palavra jurídica aí no meio, me diz que tem despesa, sim, além. Mas, mesmo que tenha, se é para a melhoria do município, não tem problema que tenha. Mas nós queremos ver melhor essa reestruturação para ver o que está se criando, quais os cargos de CCs que estão sendo criando, quais as FGs que estão sendo criando, que eu tenho lá minhas dúvidas sobre e as minhas reticências sobre criação de FG. Eu acho que quem trabalha no governo, já, só se ele tá, a pessoa, o servidor está exercendo uma outra função além da dele. Mas tudo bem, vamos analisar primeiramente isso aí com mais calma para depois nos manifestarmos. E agora um trabalho que eu prometi trazer para esta semana, ainda devo trazer, mas não consegui terminá-lo. Diz respeito e está intrinsecamente ligado à nossa audiência pública, presidente, Vossa Excelência, aí, a pedido do nosso colega Ronei, foi muito feliz, foi muito produtiva. Não tem hoje alguém lá do Bujur, me disse, olha, não tem mais, não está tendo mais roubo lá de fio. A vagabundagem tremeu com a Câmara de Vereadores aqui. Não, tremeu com a Guarda Municipal, na verdade, porque foi para lá e fez. Mas eu vi aqui discurso do vereador presidente lá, inclusive na audiência pública, dizendo que a Guarda se arrisca e todos os colegas vereadores disseram. Mas aí eu quero colocar uma outra situação que eu vou trazer num trabalho aqui. Mas já deixo aqui, porque o pessoal gosta aí do governo de resolver as coisas rápidas para nós, principalmente aquelas que eu penso. Nós votamos nesta casa aqui, por unanimidade desta casa, o plano de carreira da Guarda Municipal. Estatuto da Guarda Municipal. E também é chamado de regime jurídico. E que é dele o plano de carreira? Não retornou para esta casa com a sanção. Ou retornou? Então, eu gostaria de ouvir aqui. Não retornou porque este vereador não ouviu a leitura dele aqui. A lei orgânica do município é a nossa Constituição. Ela tem datas e períodos para sanção ou para veto. Havendo veto, senhores vereadores, comunidade que nos ouve, guarda municipal que nos ouve, havendo veto, tem um prazo para retornar para cá para apreciar-se o veto. Não veio. Mas também tem um prazo na lei orgânica que diz que a senhora prefeita, o administrador, seja ele quem for, ele tem um prazo para sancionar a lei. Em não sancionando e não vetando, tem que comunicar à presidência da casa para que a casa possa promulgar. Por que eu estou levantando essa questão e vou mencionar no meu trabalho as datas e os prazos, porque eles já estão totalmente vencidos, estão totalmente vencidos. Há comentários pelas gloriosas Norte, Sul, Leste e Oeste da cidade que foi vetado. Até dizem mais línguas que foi vetado por erros gramaticais. Ora, erros gramaticais tem em quase todos os projetos que são votados nessa casa. E eu nem vejo como uma letra a mais, uma menos, uma palavra que tenha, não esteja devidamente verbalizada, que ela possa atrapalhar um projeto, a não ser que ela mude o contexto do direito. Mas tem algo errado na história, porque lá naquele projeto, e Vossa Excelência apresentou uma emenda, inclusive, para corrigir o projeto, para que ele pudesse ser viabilizado. E eu estou levando isso aqui, levantando isso em defesa da Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal vem vindo governo a governo, insistindo pelos planos de carreira, porque ele dá mais autonomia, não adianta nós brigarmos por segurança, devemos dar força para a Guarda Municipal, e ele não tem autonomia, e ele não tem o direito de usar uma arma. É lá no plano de carreira que estava previsto a utilização de armamento. Se não tem plano de carreira, se não tem regime jurídico, eles não vão poder usar. Então, nós vamos ver, presidente, os guardas municipais saindo aqui arriscando a vida sempre sem um armamento. Ou então, vou levar camuflado. Eu, se fosse guarda municipal, ia levar. Ia levar a minha, azar. Ah, quase saiu um palavrão aqui. Mas eu não vou arriscar meu pelego sozinho lá. Porque o vagabundo que está empoleirado num poste de luz lá, ele está para tudo. Agora, houve um erro gravíssimo aí no governo. E é preciso, isso não é, eu não estou aqui falando enquanto vereador da bancada de oposição aqui nessa casa. Não, eu quero a solução para que os guardas municipais possam ter, porque esta casa aqui já fez o seu dever, já cumpriu o seu dever. Estava há muito tempo esse plano de carreira, vai, vem, pede, não pede, muda, não muda, e agora, quando veio para casa, esta mesa diretora, eu tenho que lhe dar os parabéns, presidente, à sua mesa diretora e a todos os seus componentes aqui, colocou em prática aqui, colocou nas comissões, analisaram se fez emenda, se votar, foi votado por unanimidade, e que deu o plano. Pelo que eu sei, não está em vigor, porque não foi sancionado, não foi vetado, e o Poder Legislativo não tem conhecimento. Então, realmente, tem alguma coisa errada, e eu gostaria de saber rapidamente, aí para que nós possamos ter uma definição e uma decisão o que está acontecendo. Para encerrar, senhor presidente, nós estamos, felizmente, vivendo e vivemos num país democrático. Que bom que nós podemos nos reunir, fazer festa, ir aqui, trocar de partido, meu caro amigo Chula, nós seremos sempre amigos, trocar de partido, ainda que eu não tenha recebido, como presidente do PDT, nenhuma comunicação oficial de uma possível troca, mas há comentários na rede social, inclusive, nesse sentido, e não pense que isso vai causar nenhum dissabor, nenhum mal-estar, nada, absolutamente nada. Já que Vossa Excelência está aí, e é primeiro suplente vereador, ou era, porque agora, com a sua saída, Vossa Excelência perde o lugar de primeiro suplente. Então, na verdade, eu não tem nada. A nossa amizade continua igual, que Vossa Excelência está aí, um amigo, um colega, quem sabe Vossa Excelência não está aqui. E nós estamos num país democrático, uns vão, outros vêm. Isso, com o afunilamento em direção a 2024, que é o ano da eleição, acontece. Uns vão para lá, outros vêm para cá, outros retornam, que já tinham ido e voltam, e uns foram e se arrependeram e voltam, e por aí vai. Então, eu quero deixar claro aqui, na qualidade de presidente do PDT nortense, de que nenhuma dessas tipos de coisa de pessoas que saem do partido ou que vêm para o partido, isso não muda nada. Nós somos aqui todos colegas, todos políticos do mesmo, com a mesma direção, com o mesmo objetivo, fazer o bem, porque política é um sentimento de solidariedade humana. Se sair disso aí, não está bem contado. Então, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade de São José do Norte, eu deixo um abraço grande aqui a cada um e retornaremos amanhã, se Deus o permitir.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, vereadora Vanessa. Nossa vice-presidente, mesa diretora, vereador Irandi, vereador Idomar, vereador Penteado, que nos dão a honra da presença, explicações pessoais. Como a gente diz que não é regimental e obrigatório, mas é importante para que a gente possa, além de tecer nossos comentários, né, também valorizar a quem nos escuta no adiantar da hora, principalmente no interior do município, pessoal que trabalha arduamente aí na pescaria e na agricultura e gosta muito de ouvir a Câmara de Vereadores, se importa com o trabalho do Legislativo. Quero saudar também a presença do Chula aqui, Fernando também, também na retaguarda hoje, suplente. Se alguém adoecer aqui agora no momento, já pode passar o cargo e vai estar em boas mãos. Mas estamos brincando. Marquinhos, Diocélia, Carlos Magno, Guto, Chacal. Eu quero voltar um pouco às pautas nacionais, abranger a política nacional. Isso é uma intenção minha, uma vontade. Eu tenho isso pungente, né, no meu sentimento de que a gente precisa, vereadores e vereadora de todo o Brasil, pautar a política nacional. Também quando tiver notícias boas. Infelizmente, eu não encontro nem no site da Rede Globo notícias boas do governo federal, e falo isso com muito pesar. E há quem defenda essas bandeiras nos municípios, fazendo de conta que o Brasil é uma coisa e os municípios são outras, como se a nação não fosse composta por mais de 5 mil municípios. Infelizmente, vivem vivem num mundo de Bob, como diz aí na internet, e tentando fazer todo mundo viver dentro dessa bolha, né, querendo separar Lula dos seus seguidores. Lula e seus seguidores são a mesma coisa, porque quem segue alguém quer o copiar, quer fazer o mesmo, aplaude, gosta, acha bonito. E eu acho a coisa mais horrível do mundo, vereador Ronei, que saiu do Partido das Trevas. Deus é bom. E a nossa existência foi forte. A gente fazer de conta como se o Google, pelo menos o Google, não pudesse ainda falar a verdade para nós. Que na Venezuela, 94,5%, eu tive que anotar, porque os números são trágicos e bastante, e eu não gosto de fake news, eu gosto de falar a verdade, né? Os recursos oriundos do meu mandato já chegaram, que não chegou, está represado, porque era do Nereu Crispim, anti-Lula, e está represado lá ainda. A petralhada não quer liberar, mas vai tomar chumbo grosso na eleição se o Morro Ferrari não for calçado, vai ser por culpa deles, e eu vou lá, de porta em porta, e vou dar nome aos bois. Aí, esse viajante maluco aí que está na presidência da República, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, me recebe com honrarias militares, eita, champanhe, picanha, né, cervejinha, como ele falou, como se todo mundo bebesse, né? Nem todo mundo bebe. Me recebe Nicolás Maduro, onde 94,5% dos venezuelanos, infelizmente, vive com menos de 3,2 dólares. 3,2 dólares. 94,5% dos venezuelanos, vereador Penteado, vive na absoluta miséria. Aqui no Brasil, a gente fala abaixo da linha da pobreza, a extrema miséria. Lá eles usam, ou pelo menos as redes sociais confiáveis, usam a absoluta miséria. E o rapaz é recebido com pompas, honrarias militares, honrarias no Palácio do Planalto, apertos de mão. Aí está o impasse também se é a segurança dele ou a segurança do Lula. Não tem muita diferença. O Lula só é eleito por voto democrático, que a gente acha que foi democraticamente eleito, e o Maduro, né, no mãozaço, está há 10 anos no poder. Eles não têm muita diferença, não. Eles são da mesma estirpe. Não sei qual dos seguranças, se foi de um ladrão ou de outro ladrão, né, que bateu numa...
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Eu não peguei bem quem é os ladrão.
O presidente da República.
Ah, tá.
Se chegar no Alexandre de Moraes, estou caçado. Não tem problema, não. Aí vem gente aí. Nós temos suplente, não tem problema. Vereador Nedim, existe nos corredores, o senhor viu comigo, e eu também, acho que até que era para ter colocado na porta do meu gabinete. um adesivo Marielle vive. A vereadora Marielle, lá no Rio de Janeiro, foi assassinada. Durante o governo Bolsonaro, ela foi assassinada. Foi imputado isso a milícias e rotulado lá aos filhos do Bolsonaro, o presidente Bolsonaro. Vamos dizer que isso tudo possa ser verdade. A preocupação com as mulheres é seletiva da esquerda, é seletiva. Só vale a vida e só vale a índole, a integridade, a eleição e a ascensão política das mulheres de esquerda. Ou Délis Ortiz não merece o respeito da esquerda, só da direita? Eu fui um vereador que coloquei nos stories, preocupado com as manifestações de pessoas que pudessem sair em defesa dela, inclusive os chefes dela da Rede Globo, que não falaram nada. Foram falar depois que a rede social falou, e muito. E é por isso que eles querem que o PL 2630 aprove na Câmara dos Deputados e no Congresso, para calar as redes sociais, porque é a única que cala a boca da Rede Globo, essa porcaria que a gente, às vezes, tem até a infelicidade de ligar e colocar no Canal 9. Na minha casa, é 1% e olhe lá, porque é quando dá o jogo do Grêmio. Mas, para não perder a linha de raciocínio, meus colegas, é de rir mesmo, vereador Penteado. É de rir. E eu espero que o senhor ainda tenha a oportunidade de não ter que andar junto com o Partido das Trevas, porque não é muito a sua cara, não. Não é muito a cara do vereador Irandi e nem tampouco da cara do vereador Cristino. Andar com o Partido das Trevas, sim, Partido das Trevas, que bate palma para Nicolás Maduro, o Robson Pintanel.
Vereador, permite mais uma parte? Qual é esse Partido das Trevas?
Vereador Nedinho, o senhor conhece muito bem esse Partido das Trevas. Hoje o laço está na minha mão e a ironia está na sua. Tudo bem. Uma boa viagem e o convite está feito, vereador Penteado. A vida é feita de escolhas. Então, mais de 100 mil venezuelanos já entraram por Roraima, na cidade de Pacaraima, vindo para o Brasil. Mas entraram no governo Bolsonaro. Acho que eles não esperavam que esse ladrão sem vergonha comunista fosse assumir o Brasil e, de repente, o Brasil virar uma Venezuela. Mas Deus é maior. Deus é bom. E a gente em oração, Marquinhos, buscando da nossa fé, seja ela qual for, nosso país não vai virar uma Venezuela. E vamos orar também pelos nossos venezuelanos, que saia um ditador narcotraficante do poder da Venezuela e alguém equilibrado e democraticamente eleito possa governar o país da Venezuela e as pessoas terem, no mínimo, dignidade, ter um salário mínimo, como no Brasil, e viver dignamente, ter o que comer, não ter que passar com as crianças dependuradas, ou todo mundo se esqueceu daquelas imagens, gente. Todo mundo se esqueceu daquelas imagens. Eu estou falando isso porque o ano que vem tem eleição e os seguidores do Lula estão aí. O Lula, esse mesmo, que recebeu o Nicolás Maduro aí, com honrarias, falam novamente, honrarias a uma pessoa que manda matar quem fala mal do governo, manda matar, está aí, gente. Não tem internet lá para quem quer, tem internet para quem ele libera. É esse país que a gente quer? Quantos investidores mundialmente falando viraram as costas e virão virar ainda mais para o Brasil depois de uma visita esdrúxula de um homem sem escrúpulos que põe seu povo na miséria, recebido por Lula, virou as costas para o Brasil. Muitos, milhares de investidores vão virar as costas para o Brasil. Já viraram e vão virar muito mais. Aí vão dizer aí, quem está ouvindo, quem é seguidor do Lula, que tem o meu maior respeito e sempre vai ter, porque posicionamento político é uma coisa e respeito é uma outra, que tem que vir bem à frente, e o posicionamento político vem depois, Robson. O respeito do Lincoln, graças a Deus, vem sempre à frente. Eu estou colocando a minha posição política. Vão achar, ah, é o bolsonarista, fala do Nicolás Maduro, bolsonarista, fala de Lula. Que bolsonarista, caramba! Queria eu ter Tarcísio Gomes de Freitas ou Eduardo Leite para ter votado nas últimas eleições? Eu teria votado neles. Eu sou homem suficiente e livre ainda para expor aqui em quem eu votaria para governar o Brasil. Tarcísio Gomes de Freitas ou Eduardo Leite. E espero que nas próximas eleições tenham um desses dois nomes à disposição do povo brasileiro. Pessoas inteligentes, equilibradas e, principalmente, diplomáticas, que conversam e respeitam, apertam a mão de todos no Brasil, de todas as linhas partidárias, menos de comunistas venezuelanos que devem bilhões para o Brasil. A Venezuela deve 12,5, não é o povo venezuelano, é o governo ditador comunista que deve ao Brasil 12,5 milhões. E nós ficamos aqui, utopicamente, sonhando com a nossa ponte. Vamos seguir sonhando e lutando? Vamos sim. Mas daria 5 pontes, isso construída pela Odebrecht, que é uma ponte no bolso deles e outra ponte para o povo. Daria 10 pontes para ligar São José Norte e Rio Grande. Eu preciso falar disso, porque o ano que vem o povo tem que eleger alguém aqui em São José do Norte. Eu não estou colocando ninguém contra ninguém. Eu estou colocando o meu posicionamento político para o meu povo, não em meu favor. Não estou pedindo voto, até porque isso não seria nada ético nem permitido por lei. Mas vamos colocar, sim, os cenários que estão postos para o ano que vem. Quem defende quem? Quem defende o liberalismo, a democracia? E quem defende o comunismo, um povo algemado, recebendo bolsa isso, bolsa aquilo, mentira para tudo que é lado? Um presidente que não controla as suas dependências, como é no alcoolismo, dito por petistas de São José do Norte, a minha pessoa, é, realmente, ele não consegue largar da bebida. Que pena, tenho pena dele. É digno de pena. Mas nós, o país está sendo governado por ele. Ou melhor, nos papéis. Porque no dia a dia, eu e o vereador Nedinho estivemos lá com a prefeita, o vice-prefeito, o secretário Danúbio, o país... O eixo governamental em Brasília fala muito no Geraldo Alckmin. Nosso vice-presidente Geraldo Alckmin determinou isso, determinou aquilo. Lula é muito pouco falado, até pelos seus ministros. Muito pouco falado. Porque viaja, e está viajando bastante mesmo. Infelizmente. Gente, são 75% dessas pessoas vivem na miséria absoluta na Venezuela. E os que estão vindo para cá estão, talvez, classificados como pessoas de baixa renda no Brasil, comparado com seus familiares de lá, são ricos, vereadora Vanessa. São ricos. Então, o nosso país não cobra a Venezuela, recebe o presidente com pompas, quer abrir os cofres para eles, para mais empréstimos, e mais empréstimos impagáveis, obviamente impagáveis, vereador Hilton. Muitas, milhares de pessoas votaram no Lula porque era anti-Bolsonaro, eu compreendo. As falas e algumas atitudes do ex-presidente Bolsonaro fizeram com que muitas pessoas se afastassem dele e no segundo turno escolhessem Lula. Ok. Mas isso não nos tira o direito e nem o dever de analisar quem está no poder hoje. Política se faz olhando para o para-brisa e não para os retrovisores. Eu já ouvi aqui. Vereador Lincoln, para de olhar no retrovisor. Ah, porque lá no governo tal, isso e aquilo. Não, olha para frente. Então, agora estou olhando para frente. Acabou. Já estamos no sexto mês do governo Lula. E eu não encontro nada que se diga de positivo. Inclusive, até os ministérios, né, que foram criados para acoplar e agregar aqueles que se venderam no segundo turno, como Soraya, como essa, como aquela, estão sendo diminuídos, e o Congresso bravamente está lutando para que não aprove tais projetos que só vão onerar a folha e criar ministérios com nomenclaturas irrisórias.
Fala, vereador. Uma parte, vereador.
Mas eu vou lhe pedir três.
Eu acho que o senhor não está sabendo da última agora, que ele indicou o advogado dele para ministro do Tribunal Superior.
Pois bem, vereador Nedim, muito obrigado. Essa é as parcerias que a gente tem aqui dentro. Estava aqui. Eu ia colocar como o senhor colocou a gravação aquele dia, vou deixar para amanhã. A fala do Lula na campanha, na Globo. Eita, eu estava assistindo no SBT. Eu sou muito mais no Silvio Santos. O Lula dizendo que jamais, né, poderia ser indicado ao STF, amigo, companheiro de partido e tal, tal, tal. Ah, o Zanin não é nada dele. Parece até quando eu era criança. Faço o que eu digo, não faço o que eu falo. Não, faz o que eu digo, não faz o que eu falo. Né? O pai dizia isso para mim. O que eu falar, tu não faz. Está aí. Está aí. Milhões e milhões de pessoas já se arrependeram do voto no Lula. E essas milhões e milhões de pessoas vão, o ano que vem, às urnas. Pensem bem para não errar novamente. Porque as propostas são as mesmas, em instâncias menores. Eu tenho a minha muito bem colocada e vai ser a mesma. Posição de direita, liberal, que dê sempre a democracia, a liberdade do voto, a liberdade de imprensa e, principalmente, um diálogo franco antes e depois das eleições, vereador Roney. Porque já se viu aqui, nessa cidade, em mandato tampão, que nós somos os defensores dos sindicatos, dos trabalhadores, disso, daquilo, passaram um ano e meio no governo e não receberam o sindicato dos municipários, nem tampouco resolveram os seus problemas. O sindicato, que eu termino a minha fala, mandando um abraço a eles, através do presidente Alexandre Mendes, e dizer a eles que essa casa, sim, tem se manifestado no grupo e não apenas no grupo de WhatsApp. Tem conversado com a prefeita e irá, sim, lutar até o final. Dialogar até o final, vereador Nedinho, para que as 30 horas semanais, ou seja, 6 horas corridas aos servidores que for possível a prefeita conceder, será concedido. Através dessa casa, sim, depende da prefeita, e nós iremos dialogar com ela, porque é um governo, como eu falei, de portas abertas ao diálogo com o Legislativo, consequentemente com o povo. Muito obrigado a todos, e amanhã voltaremos com mais notícias, infelizmente, mais notícias ruins do governo federal. E se sair mais alguma notícia boa, alguma, a primeira notícia boa, eu terei humildade suficiente, humildade, para divulgar aqui. Boa noite e até amanhã.
Com a palavra, Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, aos vereadores que permanecem aqui no recinto, com o respeito que tem com seus colegas, o vereador Irandir, o vereador Roney, a vereadora Vanessa, o vereador presidente, o vereador Ildomar. E os demais sumiram. Parece que eles não ganham desta casa para cumprir com aquilo de 2 dias só na semana. E vou sempre falar nisso, porque é uma obrigação do vereador de permanecer no recinto, não importa o que diz a lei. O vereador Cristino estava no recinto, me desculpa, vereador Cristino, mas nós ganhamos para estar aqui os 2 dias da semana. Durante a semana, não, nós temos nossos trabalhos de parlamentar, visitando as comunidades, mas já fiz o meu relato. Quero também deixar um abraço ao grande cantor Guto, o cantor das multidões, ao nosso amigo e suplente vereador Fernandinho, lá do terceiro distrito, que está nos dando a honra de estar sempre aqui nos prestigiando, ao nosso suplente de vereador Marquinhos, do centro, lá, presidente do centro de Umbanda, Caramuru, ao nosso radialista Pintanel, a equipe da Rádio Rio Grandina se encontrou, Pintanel e Carlos Magno, ao Chacal, que a gente só vê só a querequinha dele lá, ao nosso guarda, que não é grande, mas é pequeno, mas é valente, a nossa Nonô, que está sempre nos prestigiando. E pegando um gancho do vereador Lincoln, que fez um belíssimo discurso, e eu gosto quando faz esse discurso, porque as coisas têm que ser ditas, as coisas têm que se pôr e falar. Aqui, receberam, o presidente Lula recebeu o Maduros, com uma grande festa, e ainda falando dos Estados Unidos, que é uma injustiça que estão fazendo com Maduro. Maduro é um ditador, devedor do Brasil, que pegou, foi no governo do PT que eles pegaram aquele dinheiro todo, e hoje ele quer pagar, quer começar a pagar, mandando energia elétrica para o país. E que coisa, que história tem esse partido
das trevas, como disse o vereador Lincoln. Esse partido, como tem líder que gosta de uma branquinha, tomar uma cachaçinha? Branquinha é cachaça, que fique bem claro. Que nós tínhamos aqui no estado, amigo meu, colega de banco, Olívio Dutra, que gostava de tomar uma cachaçinha. E o Lula parece estar sempre bêbado. Oh, colega, vereador, não sei o quê. Cara, que veio de novo para continuar um governo que terminou, que deixou o país praticamente na miséria. Aí o outro candidato perdeu, perdeu, como diz o presidente, em aspas, não sei, perdeu por burrice dele mesmo, por falar muita asneira, mas administrou bem esse país, que hoje já caiu o alto negócio, o agronegócio já caiu, o vereador Hildo, que é um experiente na agricultura, tem muita coisa a falar, que o agricultor perdeu. E isto é um governo que veio para modificar. Que nem os líderes, que se dizem que são líderes aqui no nosso município, ficam para nos debater. Tem que debater. Se acha que o seu governo está bom, acha que o presidente é bom, permaneça no recinto e venha discutir democraticamente com os colegas vereador. Mas não tem coragem porque não tem vergonha e se envergonha desse governo que está aí. Mas vamos seguir para mais adiante, porque o vereador Lincoln já falou, já disse, eu até perguntei quem era o Partido das Trevas. Ele não quis me responder, mas eu acredito que o Partido das Trevas seja o PT. Vou falar agora no requerimento do posto de fiscalização lá no terceiro distrito. Irei lutar até o fim do meu mandato. Quero que esse posto seja, sim, regularizado lá. E temos fazendo um estudo e mostrar para a prefeita que nós estamos perdendo muita receita lá no terceiro distrito. É como disse o vereador Penteado. Aqueles que não querem, porque andam mal. Aqueles que não querem, porque estão passando, no bom palavreado, a perna no município. Porque não é cabível. E se nós tivermos um posto de fiscalização lá, embora que nós paguemos hora extra para o funcionário, para a guarda municipal, e até uma ajuda para a brigada militar, mas nós teremos, sim, um posto que irá fiscalizar, que nós iremos, tenho a certeza que irá diminuir os roubos, os furtos, e iremos pegar muita coisa que passa sem nota, que as pessoas sabem que não tem uma fiscalização, e nós é uma vergonha, porque nós saímos aqui de São José do Norte e vamos até o Capivari, não tem um posto, não tem nada que fiscalize, a gente entra e sai como quer. Iremos, sim, lutar por isso, porque nós acreditemos que vai dar lucro, acreditemos que vai diminuir e acreditemos que vai melhorar para o terceiro distrito. Requerimento que o vereador Penteado me perguntou, das 6 horas para o funcionário público. Nós temos em cima do executivo, temos brigando com o executivo na boa vizinhança, que provando também para o executivo, se eles dão 6 horas, vai ser economia para o município, vai facilitar o funcionário público, e quem vai ganhar é o município, porque hoje a prefeitura está toda automatizada, está toda em online, tem os programas ali, se quiser alguma coisa, é só entrar no site da prefeitura e nas secretarias que fazem o que querem que fazer. Não para, a prefeitura funciona 24 horas com um novo projeto, um novo esse online, né, vereador Lincoln, que está... Como é que é? É um DOC, quem quiser. Então, não tem o porquê que não dá 6 horas. E acreditemos, iremos, sim, sempre estar em cima da prefeita, que não tomou uma decisão, que é muito certo, que ela está analisando, e ela vai chegar no bom senso, que a melhor coisa é dar 6 horas corrida para o funcionário público. E nós iremos brigar por isso. Quero aqui, nessa noite de hoje, dizer aos moradores da Rua 4, na Cidade Baixa, que foi dado o aceito
pelo município da emenda parlamentar de R$ 234.800 para terminar a Rua 4, que foi aonde nós começamos, e nós fomos buscar emenda parlamentar. Está nos cofres da prefeitura e livre. E livre. Isto é uma grande emoção para mim, para aquela comunidade, para aquelas pessoas que não estavam acreditando que nós íamos terminar. E que coisa boa que nós fomos buscar o recurso está aí, através desse grande deputado Marco Bialchi, que nem conhece São José do Norte, mas já mandou até agora para São José do Norte R$ 600 mil, e ainda temos uma promessa que o vereador Lincoln sabe, no segundo semestre, que virá mais R$ 600 mil. E que bom! E ele disse, agradece ao vereador Nedinho, porque tudo que ele pede aqui nós iremos fazer, porque ele nos deu a sustentação do voto lá em São José do Norte. Não foi o Nedinho que deu, foi a comunidade de São José do Norte que deu o respaldo para o deputado Marco Bialchi, que não tinha feito nenhum voto em São José do Norte, e fez 583 votos, e se isso nos enche de orgulho, porque está dando um retorno e mostrando que bota São José do Norte acima de outros municípios. E me perguntaram, quando eu fiz um comentário, e eu vou responder para esse rapaz, que eu até tenho uma grande admiração. Ele me perguntou de onde era o meu deputado. O meu deputado é de Erechim. Erechim, quando eu disse que nós tínhamos que ter uma representação. E ainda fico, quando lançarem um candidato bom, que tenha condições de chegar ao Executivo Federal, ao Legislativo Estadual, poderão contar com o vereador Nedinho, que eu irei apoiar, sim, gente da terra, mas que tenha condições de chegar. Não candidatos que não têm o potencial, não têm a expressão política e não têm condições de chegar. E eu sempre digo, vamos botar um voto fora. Então, é isso que eu tenho que responder para ele. Meu amigo, gosto muito dele. Gostei do pronunciamento do vereador Irandi. É assim que se faz política. O vereador Irandi esteve aqui e elogiou o trabalho do Executivo nas estradas de vicinais. E eu andei em todas as estradas, vereador, e é tudo da mesma forma. Isto é que fazer política. Fazer política reconhecendo aquilo que o governo faz. Tem as coisas erradas? Tem, mas faz as coisas certas também. Então, tem que parabenizar o vereador Irandi por ter andado no interior e viu. Eu tive na Várzea no sábado, quero mandar um abraço àquela comunidade, que lá visitemos muitos amigos, e lá onde a gente tem um trabalho para muita gente daquela comunidade, e nós tivemos que fazer presença lá. Fomos eu e o meu assessor, Inácio Mariano Terra. E lá nós conversamos com as pessoas, até no sábado estava muito fraco a festa, mas disse que domingo bombou. E é isso que a comunidade quer. Então, mandar os parabéns pela organização lá da festa da Várzea. Secretaria de Obras. Tenho que agradecer ao Juninho por tudo que a gente pede àquele menino. Ele prontamente vai ver o serviço e vai lá e faz. Parabenizar a secretária Vanessa. Vanessa, que a gente teve vários atritos, né? Mas tu sabe que o vereador cobra também. E ela não gostou no início, mas está fazendo um belíssimo trabalho. E está de parabéns à sua equipe. E é isso que nós fizemos aqui. Nós, como tivemos que criticar, a gente critica, quando tem de elogiar, nós elogiamos. Bujuru. Bujuru, eu estive na localidade de Bujuru, e lá estava o vereador, ou estava o seu Navalhada, limpando as valas, os danos ali da vila de Bujuru. Como diz o vereador Irandi, tem que limpar, quando chegar o tempo de chuva, a água poder escorrer. Se tiver fechada os danos, a água não vai correr. E aí vai dar problema. Mas acho que o município ainda, o executivo, tem que fazer muito mais pelo terceiro distrito. E isso eu sempre digo e vou brigar. Eu acho que o terceiro distrito tinha que ter, sim, uma subprefeitura que lá, que mantinha um maquinário que pudesse, sim, ali trabalhar para o terceiro distrito. E como tem Mostarda? A Mostarda tem lá no São Simão, subprefeitura, designada pelo prefeito, uma pessoa que toma conta lá do... Que eu acho que é terceiro distrito lá no município de Mostarda.
E é que isso que nós temos que ter. É por isso que aqui eu falo, nós tínhamos tudo e hoje não temos mais nada. Nós tínhamos uma subprefeitura em Bujuru, que eu me lembro quando o falecido Janinho era o encarregado, acho que foi no governo do Nenezóbio, do seu marido, Costa Paladino, não me lembro bem. E nós tínhamos. Hoje nós não temos, que a dificuldade era bem maior para nós chegar ao município, à sede do município, nós levava de Bujuru, depende como é que estava a estrada, 8 ou 10 horas, eu e o vereador Hildo passamos muito trabalho quando trabalhamos de caminhão. Nós chegava, saía daqui da madrugada, chegava lá, não sabia se ia chegar ou não ia chegar. Mas nós chegávamos, porque nós conhecíamos a estrada e o vereador Hildo era mais experiente que eu, porque o vereador Hildo tinha mais a capacidade, era mecânico, se desse problema, ele resolvia. Se eu desse algum problema, eu tinha que esperar alguém para vir socorrer. Então, é brabo tu ter e tu não ter mais. Então, espero também que entrarei com um trabalho pedindo ao Executivo que faça isto. Guarda Municipal, temos que elogiar esses guerreiros, esses homens bravos da Guarda Municipal, que hoje, sim, estão fazendo um trabalho muito bem e estão mostrando para a nossa comunidade que estão dando segurança. Mas nós também temos que buscar recurso para investir na Guarda Municipal, para comprar, sim, armas àqueles que tiver condições de estar armado. Porque tem muitos que a gente sabe que vão ter que fazer algum teste psicológico, não sei se vão passar ou não, mas que nós temos que ter o cuidado. Porque para botar arma na mão da Guarda Municipal, tem que botar naquelas pessoas que são qualificadas e que têm equilíbrio emocional. Porque isso é muito importante, ter um equilíbrio emocional. Mas vem fazendo um bom trabalho. Quero dizer aos colegas vereadores que está marcada uma agenda com o senhor secretário da Agricultura do Estado, Felterman, aonde nós iremos lá, já sim adiantemos o assunto, e ele vai nos conceder um maquinário emprestado para o município. Iremos lá, eu, a prefeita e os outros vereadores que quiserem nos acompanhar no dia 14, na Secretaria da Agricultura. Porque foi um pedido do Josué, do secretário da Agricultura, da diretora da Agricultura, que pediu um maquinário, umas duas retas, para problemas das chuvas, do inverno. E lá o secretário disse que tem a possibilidade de nos emprestar por uns 6 meses o maquinário. E queria dizer, na noite hoje, já acabou e tem mais assunto, que quero parabenizar o vereador Lincoln pelo grande discurso aqui nessa tribuna. Um discurso que está alertando as pessoas, está alertando os votantes, que não erre na hora de escolher o seu candidato. E as pessoas, mas a eleição não está longe, a eleição está logo aí. E nós temos hoje, tenho a certeza de aqui dizer, de peito aberto, que nós temos o melhor candidato para dar continuidade a esse governo que vem fazendo muita coisa para o São José do Norte. Ao vice-prefeito Neromar, o Nero, como ele gosta que chame, o Nero ali do Barranco, a qualificação, um homem de caráter, um homem que tem, acima de tudo, fazer o bem-estar para a sua comunidade. E não foge da briga e da luta, enquanto outros estão se escondendo embaixo da saia, embaixo de mentiras, embaixo de coisa que não trazem. E tem aí um trabalho do vereador Ronei, que nós iremos ter a resposta e iremos mostrar aqui nessa casa legislativa para o povo ver de quem que nós estamos falando. Uma boa noite a todos e que Deus nos dê muita saúde e que Deus possa iluminar os meus caminhos, porque estarei saindo na madrugada fazendo o bem-estar de uma pessoa que está enfermo, mas estou saindo com satisfação, com alegria de dirigir 5 horas, mas de poder resolver o problema desta pessoa. Isto é quem me interessa. Uma boa noite a todos e que Deus proteja esses médicos que me ajudam. E até amanhã. Chegarei atrasado, mas estarei aqui na tribuna desta casa. Estarei defendendo o governo que eu acredito. Estarei defendendo a prefeita que está mostrando e uma mulher. Que lindo as mulheres estão tomando conta. E eu admiro essas mulheres, como admiro a vereadora Vanessa, pelo trabalho que vem fazendo. E o meu muito obrigado. E até amanhã, se Deus permitir. Marquinho, um grande abraço no coração. Roger, um abraço para ti. Fabiano, outro abraço. Ao Renan Malta, que sempre critica, mas é o nosso acompanhante aqui da Rádio Cultura Rio Grandina. Um abraço para ti, meu primo, e que Deus te ilumina. Até amanhã, se Deus quiser.
Obrigado, vereador Nedinho. Explicações pessoais, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite, vereadora Vanessa, colegas vereadores, assistência que nos honra com a sua presença até o momento aí, aos servidores da casa, claro, e ao pessoal que acompanha pela Cultura Rio Grandina através da live ou através do rádio. Bom, vamos começar hoje, né, pelos trabalhos que nós entramos hoje, com dois trabalhos aqui. Um trabalho em relação, né, um pedido de informação da onde foi que surgiu a emenda, né, o recurso que proporcionou com que esse vereador pudesse fazer, né, a ligação entre a APAE e o Executivo para poder colocar de novo o consultório odontológico, né, à disposição, né, da APAE e da comunidade, né, em geral. Então, a gente está pedindo, fez esse trabalho, né, para pedir informação a respeito, né, da origem do recurso, a respeito de quem vai fazer a manutenção do recurso, a manutenção do aparelho, né, qual o custo total dos aparelhos, foram mais de um, né, e o prazo da cedência também. Então, a gente está fazendo um trabalho para poder dar mais condições de trabalho, né, para o pessoal ficar utilizando aquele aparelho lá, porque fez uma grande diferença, né, poder ter um consultório odontológico na APAE, a APAE que presta um serviço muito relevante para a comunidade toda aí. Então, esse foi um dos trabalhos. Hoje a gente espera agora, ansioso, né, a resposta desse trabalho para poder divulgar para a comunidade esses dados aí, que são muito pertinentes, né, para a gente saber como é que está o andamento, de onde veio o recurso e como podemos buscar a manutenção, né, desse referido aparelho. Também tivemos um trabalho hoje aprovado a respeito da iluminação do canteiro central da Getúlio Vargas, né, que a gente notou que tem muitas lâmpadas que não estão acendendo. O requerimento foi pedido de manutenção, porque tem algumas que podem estar queimadas, mas também tem algumas que podem ser um aparelho, né, que pode não estar funcionando. Então, esperamos, né, que o Executivo possa mandar a secretaria competente ir lá fazer a manutenção, a revisão da iluminação pública do canteiro central da Getúlio Vargas. Bom, esses foram os dois trabalhos nossos dessa noite. Porém, né, também temos um trabalho que foi a repercussão, né, da audiência pública de Bujuru, que já conseguiram, né, o trabalho da GM.
Permite uma parte?
Com certeza.
Os gatunos roubaram fio agora no terceiro distrito.
Agora?
Agora. Infelizmente, não adiantou, né, nada do que nós estamos fazendo.
A impunidade.
A guarda prende, o judiciário solta. Que credibilidade, né, fica. E aí o vagabundo se acha no direito de roubar. Roubaram lá. O povo está sem luz já.
Então, mas deixo aqui também a minha indignação total, né, porque a gente fez um trabalho, a GM fez o trabalho dela e a justiça solta. A impunidade impera, né?
Permite uma parte, vereador?
Com certeza.
Senão vou perder o raciocínio. O ladrão foi preso, julgado em três instâncias, preso para concorrer e governar o país. Nós vamos ter a esperança de que ladrão de fio vai ser preso, vai ficar na cadeia? Ô, vereador, eu sei que o senhor não tem essa esperança. Minha lamentação e meu abraço ao povo do terceiro distrito aí.
Então, a gente fica aqui chateado, né, com essa situação, porque acaba que a lei ela não consegue punir, né? Aí a comunidade está lá de novo sem luz. A gente fez um trabalho, levamos autoridades, né, e aí o cara foi preso e foi solto. No mesmo dia, bem dizer. Que cara fico eu para ir a Bujuru agora? Pô, cara, fizesse sair um remolho e não aconteceu nada. Então a gente tem que mostrar indignação. Eu sei que a gente... A gente está bem aqui, tentando fazer tudo o que pode, mas deixa a gente indignado. A gente fica indignado com a situação. Quem é que vai fazer alguma coisa para deter esse roubo? Eu quero saber, porque nós estamos fazendo e não conseguimos. O AGM está fazendo o trabalho dela e não consegue. Não, é de deixar indignado, mas nós não vamos se calar. Nós tivermos que fazer mais, nós vamos ir. Eu falei com o vereador, eu estou indo, se o vereador, a presidente me proporcionar, eu vou ir em julho, lá na Casa Civil, vou ir na Secretaria de Segurança, e eu vou tentar trazer algum mais efetivo, alguma coisa para tentar diminuir isso aí. Não tem cabimento uma situação dessa, não tem cabimento. E aí, né, como o vereador bem disse, se bobear, esse cara é candidato a presidente agora, daqui a 4 anos, Lincoln. Porque a impunidade impera. E aí o cidadão de bem está cerceado. Tem que se trancar dentro de casa ou tem que pagar, né, o preço de perder o alimento na geladeira, de ter que se esconder, porque os caras passam facão na parede e perseguem o pessoal. E aí? Quem vai pagar? O cidadão de bem que paga.
Permite mais uma parte, vereador? Claro, claro, desculpa, sim. Eu posso não, dar no meu tempo não, depois para vossa excelência. Não, tem problema nenhum. Para que não haja aquela, né, fala que aconteceu lá da Brigada Militar na audiência pública, dizendo que os moradores levam 3 horas para comunicar, custa comunicar. Acabei de comunicar. O ato aconteceu a recém, e eu comuniquei a brigada. Então, não há como dizer que não está sendo comunicado. E tem mais outras pessoas do interior lá comunicando. Então, está registrado. Né? E nós estamos registrando em ato aqui também. Que bom. Obrigado, vereador.
Isso aí. E outra coisa que eu vou dizer para vocês. Aquele dia a gente estranhou, né, a não comparecimento do representante, e o Pantufa estava doente, tranquilo, mas eu acho que a Equatorial não se resume a um servidor, né, porque é uma empresa que veio para substituir uma estatal, não é uma pessoa só que determina o que acontece lá. E eu estive conversando com funcionários da Equatorial, e eles me disseram bem assim, eles não iriam mesmo, por quê? Porque está sendo repassado na conta de cada um de vocês. A substituição do fio, as horas extras para os caras de noite lá, quem está pagando é a comunidade. Não está saindo do bolso de nenhum da Equatorial. Então eles não vão ir, né? Vão fazer o quê? Quem paga é nós. Ah, parece pouco, mas tu tirar 50 centavos de cada conta de luz, num mês, faz a conta do ano. Então, cara, aí fica fácil, né? Quem paga sempre, quem perde é o pessoal que está sem luz, e depois quem paga a reposição é nós que pagamos a luz todo mês. Aí fica fácil. Então, todo mundo está ganhando. Quem está perdendo, mais uma vez, é o consumidor, é o pobre, é o povo. É de indignar mesmo. Mas estamos fazendo a nossa parte, e se puder fazer mais, a gente vai fazer. Eu quero também parabenizar, né, ao Esporte Clube Vencedor. Eu tive o aniversário desde sábado lá. Estava muito bom, conseguiram reerguer a sede. E dizer que vocês têm um aliado aí no que tiver a meu alcance. Passei meu número para o presidente. A gente quer, sim, né, que os clubes do interior estejam cada vez mais fortes. Então, parabéns ao vencedor. Também quero parabenizar ao Esporte Clube de Visa, que recebeu o campeonato de sete do Paulo André, domingo. Eu trabalhei de mesário a tarde toda lá, voluntariamente, né, como sempre faço. E quero dizer que temos que fazer essa interligar, né, os clubes do interior, que cada vez que eles estiverem mais fortes, o futebol vai estar mais forte e o pessoal do interior vai ter algum entretenimento, né, acessível. Né. E aí, parabéns também ao Divisa, que nos recebeu muito bem lá. E, infelizmente, né, no mesmo dia foi sepultada a dona Edidina, mulher do seu Anjo, né, que era uma lutadora do futebol, E agora estava junto com a Cláudia no futebol feminino, tentando alavancar esse esporte que vem numa crescente grande na cidade. Então, aqui, meus pêsames a toda a família aí, do seu anjo, aí, que Deus receba a dona Gidina com braços abertos lá. Também preciso falar, né, que eu estive conversando com a Daiane, com a saída do secretário Rude, né? Então, meio que está órfão a obra do ginásio, mas mesmo assim eu tenho falado com ela diariamente, né? O dinheiro já está com ela, estou cobrando o começo da obra, inclusive hoje falei com ela de manhã e fui procurar o Regrinha de tarde, porque a empresa que ganhou a primeira lugar na licitação, ela não quis ficar. E vai fatalmente, né, vai acabar de novo com o senhor Elton dos Santos, que me disse que está aguardando, né, só a ligação da secretária Daiane para fazer os trâmites burocráticos e começar essa obra de nós. Está muito tempo fechado, é um espaço público de inclusão acessível a todas as camadas da sociedade, mas principalmente, né, as mais necessitadas. Né? Então a gente quer que o ginásio reabra, que essa obra saia do papel e que dê andamento. Todas as instituições usam lá, é a PAE, as escolas, eles pagaram aluguel agora, eu acho, para fazer o GEM lá no GEM, com o ginásio fechado. Então, né, tem que ter um espaço aberto, é um espaço público, temos que reabrir o ginásio. Então, estou lutando aqui, estou cobrando, né, além de ter arrumado o dinheiro, eu estou cobrando ainda que comece o mais breve possível essa obra do ginásio aí.
Vereador, permite uma parte?
Sempre, vereador.
Para mandar um abraço para o nosso vice-prefeito, está de aniversário ontem, embora ele não tenha nos convidado para comer bolo.
Churrasco,
mas queremos nada. Dar um feliz aniversário para ele, que Deus ilumine muito ele, para que
futuro,
possa...
Prefeito.
Exatamente.
Futuro prefeito.
Obrigado, vereadora.
Que Deus te ilumine aí, Nero, também, e que tu esteja saindo a próximo mandato aí à frente do executivo, que é a cidade que vai ganhar, dando continuidade ao excelente trabalho que já vem fazendo a Fabiane Zogbi aí há 2 mandatos. Também quero agradecer, né, ao seu Zé Oliveira, que gentilmente está cedendo o campo dele lá no celeiro, né, para o meu projeto de futebol usar. Então, a gente estava treinando ali atrás da brigada, e aí ele me chamou lá e me deu essa importante notícia. Nós já usamos uma semana, e vamos começar a utilizar seguidamente lá. Muito obrigado, seu Zé Oliveira, aí, proprietário do Celeiro Eventos, onde tem um campo de futebol, que seguindo também vai estar preparado para a locação. Então, obrigado, seu Zé Oliveira. Valeu, hein, parceiro. Também quero dizer que a gente tem contato direto com o Semente da Esperança. Aí. Estamos esperando a qualquer momento para a gente refazer a parceria. E que eles vão sempre conseguimos através do seu Luiz Escobar, com material para eles lá. Esperamos que eles consigam os papéis todos para poder ganhar as cadeiras lá e os móveis, que era do SESC, que vai ajudar aquela instituição que faz um trabalho de extrema relevância para o meu bairro, principalmente. É 2 momentos, antes do Semente e depois. Então, sempre vou ser parceiro, mesmo não estando utilizando lá. Pode contar comigo sempre, você sempre um parceiro do Semente aí. Obrigado a Joana por atender nós aí e correr atrás junto para dar uma melhoria lá para o Semente. Ai, do assessor, não podemos deixar, né? Os assessores de fora, vamos mandar um abraço deles. O tempo foi tão rápido, né? Então eu quero só dizer que a gente também está lutando para reabrir a agência dos Correios lá de Mujuru, porque não está recebendo correspondência ainda, por causa de burocracia. Mas eu sei que não é burocracia, eu sei que é porque nós temos cobrado aqui a expansão que é direito da comunidade, receber carta em locais que ainda não tem, que eu já especifiquei no projeto, mas nós vamos reabrir e vamos pedir a expansão e não vamos se calar. Se o caso é assim, se eles acharam que vão me calar com represária, eu não vou me calar jamais, vou lutar sempre pela comunidade. Quero agradecer, né, e dizer que a gente está também agora na fase de inscrição do Enem. Quem precisar se inscrever, que quiser alguma ajuda, é só entrar em contato aí. Nosso telefone já está no WhatsApp, está na internet aí, que o nosso gabinete está à disposição. Também o pessoal que tem 16 anos, que ainda não tirou o título de eleitor, que nos procure aí, nós vamos encaminhar ali para o cartório Se tiver que tirar xerox da documentação, só procurar. Porque quando vocês não escolhem, vocês deixam os outros escolherem por vocês. Então, jovem que fez 16 anos, tira o título. Vamos lá, vamos participar da democracia. Tá? Também, eu quero agora, para encerrar, né, dizer que nesse dia de hoje, né, a minha falecida mãe estaria fazendo aniversário. Então, não poderia deixar de passar.
Exatamente, Rodney.
Que é uma pessoa que... Mãe é mãe, né? Não está fisicamente, mas ela... Claro. Eu sinto, preciso ela todos os dias da minha vida. Quero dizer que a gente não esquece. A gente só vai aceitar o que Deus deixa para nós, né? Mas aonde a senhora estiver, Deus te abençoe. Muito obrigado. Então, amanhã a gente termina mais alguma colocação. Que Deus fique com vocês aí e até amanhã.
Em explicação pessoal, vereadora Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil.
Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem pela Rádio Cultura Rio Grandina. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os demais colegas vereadores que aqui estão, a nossa assistência, a todos os servidores da casa. Queria hoje começar mandando um abraço lá para a dona Rosângela, para o seu Valmir, lá em Bujuru, né, dando uma boa noite, mas infelizmente não tão boa, porque Bujuru acaba de estar sem luz novamente. Né, então, é uma situação muito complicada, mas, como já falou os colegas que me antecederam, com certeza ainda temos o vereador Eudomar que vai falar alguma coisa. Né, a gente fica com... sem saber nem o que falar, o que fazer, né, só se solidarizando pelo pessoal do Bujuru e o restante do interior. Eu queria passar algumas informações à comunidade sobre inscrições do Enem, que começaram hoje, irão até no dia 16 de junho. Então, quero deixar nosso gabinete à disposição. Né, meus assessores estão aí para ajudar no que for necessário referente à inscrição. Também... Prefeitura Municipal, Executivo, junto com as secretarias competentes, abrem inscrição para o Conselho Tutelar, que começou dia 1º de junho e vai até dia 16 de junho. Né, hoje, conversando com uma das conselheiras, as inscrições são na Secretaria da Assistência Social, né, e também a gente tem um site que pode se inscrever. A Secretaria da Assistência Social funciona das 8 às 12 horas e depois das 13 às 17 horas. Então, quem tiver interesse, procurar. É uma grande oportunidade no município. As provas acontecerão em agosto, né, mas já estão em movimentação para as inscrições. Então, relembrando, do dia 1º ao 16 de junho, as inscrições para o Conselho Tutelar do município de São José do Norte. Eu queria falar aqui sobre algumas respostas que obtive durante essa semana, em questão de alguns ofícios que encaminhei. Uma das respostas foi referente a containers que já vêm fazendo vários pedidos. Bairro Guarida, na Praia do Mato Grosso, na Marumbi, no Beco da Serraria, entre outros locais que o pessoal vem me solicitando. Eu venho encaminhando pedidos à secretaria. A resposta que tive é que foram recebidos 15 containers que estavam acondicionados no depósito da empresa, já preparando para colocarem nos locais. Né? E também ressaltar que o termo aditivo prevê o acréscimo de mais 20 containers. Então, em qualquer momento, teremos containers novos na cidade e, referente aos meus pedidos, né, tomara que algum seja agraciado. E com certeza serão, porque não somente eu, mas outros colegas também pedem ofício, né, o pessoal reivindica para todos os colegas e, com certeza, locais todos quase iguais, né, e a gente vai conseguir colocar containers pela nossa cidade. Também conversei com o secretário Jonas Costa, nosso secretário de Trânsito, sobre um pedido que fiz referente a uma faixa de pedestre na Escola de Educação Infantil, né, aqui na outra rua aqui da Câmara de Vereadores, ali na Silva Jardim, né, e ele informando que está avaliando a viabilidade de atendimento da presente solicitação. Né, conversando diretamente com ele, ele disse que vai fazer, está aguardando um outro tipo de tinta, porque ali são pedras irregulares, né, para não apagar muito rápido. Então, vamos ser agraciados, sim, na escolinha infantil, né, que as mães me procuraram e pediram essa faixa de pedestre. Então, vamos esperar, né, o mais breve possível. Também alguns pedidos de manutenção. Eu sei que aqui colegas fazem requerimentos. Né, então, eu também recebo as reivindicações, encaminho ofícios diretos ao executivo por um DOC, né, minha assessoria faz todo esse trabalho. E a gente pediu manutenções nas estradas lá do Estreito. Hoje recebi algumas mensagens que já estavam por lá. Né, então, referente à resposta que obtivemos, também já estamos, graças a Deus, solucionando o problema. E o pessoal sabe das reivindicações que a gente faz e agradece. E eu venho aqui agradecer, em nome da nossa comunidade, a todos da Secretaria de Obras, que vem fazendo um grande trabalho.
Permite uma parte, vereador?
Claro.
A senhora estava falando em trânsito. Pô, eu já cansei de ir lá falar com o secretário para que faça aquela rua 7 uma rua que possa só se estacionar num lado da rua. Mas não adianta, o secretário parece que quer deixar acontecer alguma coisa, como aconteceu lá na minha esquina, que a guria se acidentou. Sim. E também na Saturnino de Brito, que nós estávamos conversando aqui, que já falei para eles, que ficam os carros estacionados bem na esquina. Quem vem da 15, quem sobe a 15, qualquer dia vai dar um acidente e não adianta. Parece que o secretário não quer enxergar isso. Já foi alertado e depois que acontecer, não adianta. Olha lá, o rapaz mora na minha rua, é muito meu amigo, mas ele está ocupando os dois lados e vai causar um acidente qualquer hora. E vai ser feio. Graças a Deus que aquele dia foi leve o acidente. Sim, sim.
Também, né, já pegando o seu gancho, vereadora Edilande, a gente tem também um problema ali na 15 de novembro, né, em frente ao mercado da Zica, ali naquela área, na subida ali na cidade, na 15, aquela subida muito perigosa também, os carros estacionam, já fiz algumas reivindicações também, eu acho que tem que ser melhor analisado algumas situações no município referente ao trânsito, sim, o senhor está correto, né, e acredito que a gente podemos ir junto daqui a pouco lá na Secretaria de Trânsito e pedir para que ele faça, né, uma varredura na cidade e consiga colocar tudo certo, né, acertar algumas coisas que estão pendentes. Quero, também já falei aqui sobre as nossas respostas, já passei os pedidos de informações, né, tive reuniões semana passada também, na Secretaria de Obras. Agradeço à secretária Vanessa, que nos atendeu muito bem. Né, as pessoas vêm me reivindicando as situações lá no Travessa 12, lá no bairro Guarida, uma situação que mexeram lá na rua e não tinham ido terminar. Né, então, resolvi levar a comunidade até a Secretaria de Obras. Ela nos atendeu muito bem, né, deu um prazo, né, para a moradora. E acredito que hoje mesmo, né, pediu para que eu fizesse uma cobrança na segunda-feira, que foi hoje, imediatamente hoje pela manhã. Primeira coisa que já encaminhei para ela foi uma mensagem para lembrá-la, né, e ir dando passando para nós as informações referentes a poder ir lá, qual o dia que vai poder ir. Então, o pessoal gostou muito, né, a moradora gostou muito de ter ido até lá, a secretária, e ter ouvido dela, né, como está a situação da Travessa 12. Também, semana passada, tive uma reunião, né, no planejamento, novamente com o secretário Danúbio, que já agradeço aqui de antemão por sempre nos atender, sobre a extensão de rede elétrica lá do Beco da Serraria. Né, uma moradora me procurou, queria saber como iniciava o processo de pedido de extensão de rede, né, conversou lá com o secretário. Né, então, a gente já pede à comunidade que está com esse problema também, Beco da Serraria, entre outros, que já procure a Secretaria do Planejamento, né, para regularizar seu imóvel, regularizar seu terreno, que já é um grande passo, né, para todo esse andamento das funções de extensão de rede. Então, eu deixo aqui meu gabinete à disposição, meu WhatsApp à disposição, para que o pessoal que precisar conversar sobre essa situação, né, poder me procurar e eu passar algumas informações que recebi direto do secretário. Na quinta-feira, 1º de junho, estivemos no Capacita Mulher, né, no polo ali, né, no, entregando, né, e prestigiando, é uma honra, né, para mim, mulher, representante do legislativo, né, estar presente em informações de cursos, né, que estão feitos no Capacita Mulher. Entregamos lá o certificado, eu, o vereador, presidente Lincoln Pontes também estava lá. Era um curso de corte e costura, bordado, máquina e sublimação. Né? Então, foi um dia muito especial para as formandas, e a gente estar lá é uma grande honra, como já disse. Né? Então, lá também a prefeita já passou informações de novos cursos, né, que estarão ofertando no Capacita Mulher, inclusive um, né, que venho, estou até pesquisando nas redes sociais, que eu achei muito importante, que é de construtor civil para as mulheres. Né? Então, a gente sabe que já tem muitas mulheres interessadas, lá mesmo o pessoal já, quando a prefeita falou, já começou a levantar a mão, ó, eu quero, o pessoal ficou bem animado. Então, que venha logo esses cursos, tanto de construtor civil como outros, né, para a gente poder aí informar a mulherada e o pessoal procurar. Capacita Mulher, né, vem desenvolvendo um grande trabalho. Parabéns aí a Zânia, né, de Edile, né, por estar comandando tão bem o Capacita Mulher. O pessoal tem uma paixão enorme lá por elas, né? O Tony também, que vem conduzindo muito bem, e as secretarias também que estão por trás deste, a Ismacim, o Condim, que estão por trás desses cursos, né? E levantando a autoestima de todas nós mulheres. Estivemos no Hospital Municipal, vereador Lincoln Pontes. Né, com muita alegria, né, e muita satisfação, entregando tomógrafo ao nosso Hospital Municipal. Né, é uma aquisição, né, com parceria do Ministério Público Federal, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né, e também o Executivo Municipal, que doou recursos e complementou. Né. Então, para nós, é uma satisfação para o pessoal que precisava passar para a cidade vizinha, né, para poder fazer os exames, para usar esses equipamentos, agora poderão usar aqui no nosso município. É uma grande satisfação. Já recebemos um raio-x novinho para o hospital, agora recebemos os tomógrafos. E tem muitas coisas boas ainda para vir, porque estamos com uma grande obra, né, uma maravilhosa obra. Cada vez que eu entro lá no hospital, eu sono muito. A gente sabe que ainda temos algumas coisas pendentes, como muita gente me procura com a função de pediatra, né, de especialistas, mas acredito que tudo vai se resolver e que a gente vai ter um bom uso daquela grande obra que está tendo no nosso Hospital Municipal. Então, participar desses momentos é muito prazeroso, né? Então, o município só tem a ganhar com essas obras, com esses equipamentos que estão vindo para o município. Eu mesmo já fiz uma reivindicação, agora há poucos dias encaminhei um ofício a uma deputada estadual, né, com pedido de mais equipamentos MAC, que são para o hospital. né, e recebi uns oks ali, que já me deixou muito feliz, né, e também poder contribuir será muito prazeroso. Então, já está terminando meu tempo, né, eu tenho mais algumas coisas, tinha mais algumas coisas para falar, mas, graças a Deus, ainda temos amanhã, nossa terça-feira, se Deus quiser, estaremos todos juntos aqui novamente. Uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereadora Vanessa. Passamos as explicações pessoais ao vereador Ildomar Xavier da Costa, que deve estar cheio de conteúdo para nós, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Quero mais uma vez cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o vereador Nedlande, vereador Ronei, vereador Irandir, vereador Cristino, que está na assistência, e a vereadora Vanessa, mais uma vez, ao Carlos Magno, representando a Rádio Cultura, Pitanel, dá o prazer nessa noite estar na assistência, o Guto, Marquinhos, e aos nossos munícipes, e ao Babu, Paulo, lá na Veneza, Toninho, que estão numa expectativa enorme para que a rua deles seja calçada, vai ser. Se não for, até o final desse ano, início do ano que vem, o recurso já está, a prefeita já fez o aceite. Então, tudo está encaminhado para que seja calçado em torno da Veneza, ali a rua Severino da Costa, Duque de Caxias, Travessa 2, Travessa 5, com certeza estará dando um melhor benefício aqui à comunidade. Falar em aniversário do nosso vice-prefeito, que foi ontem, viajou conosco na comitiva até Santa Catarina, ao seminário. Vereador Cristino fez aniversário na segunda, o bolo não aconteceu. E o nosso vice-prefeito também quietinho foi e voltou, não falou que estaria de aniversário, não aconteceu o bolo. Mas parabéns aos dois, né, que Deus possa dar sempre bons seguimentos à vida profissional, à vida familiar, né, para que eles possam contribuir para a comunidade do melhor. Vou iniciar minha fala nesta noite, né, não poderia ser diferente. Né, como mencionei, estivemos em Santa Catarina, representando esta casa, representando o município, no mais um seminário de agricultura, né, buscando tecnologia, buscando conhecimento e informações para nossos agricultores, aqueles que não tiveram a oportunidade de estar em Santa Catarina, né, em Aurora, participando. Para mim, nesses anos todos, e o vereador Cristino também participa, há uns 10 anos que nós participamos, ou jamais, 11 por aí, acho que teve dois, no caso, que não teve 2 anos por causa da pandemia, foi um dos melhores seminários que aconteceu nesse período, né, com conteúdos interessantes, importantes, que trouxeram para nossos agricultores, além do conhecimento, oportunidade de negócio, oportunidade de compartilhar, né, momentos de agricultura. Inicialmente, eu quero mencionar que ainda há produção de cebolas em Santa Catarina, em torno de 4% a 5%. Isso, é só 4% a 5%, talvez o agricultor deve dizer assim, tem pouca cebola em Santa Catarina. Tem quase a produção ainda de todo o nosso município. Tem em torno de 30 milhões de toneladas no município de Santa Catarina de cebola ainda. No município de Ituporanga, Aurora e regiões. Isso ainda no mercado, né, está sendo comercializado, caixa 3, em torno de R$ 1,50 e o caixa 2, R$ 1,00. Né, cebola de boa qualidade, mas, né, que está sendo comercializado com um preço bem abaixo do esperado pelos agricultores de Santa Catarina, que ainda tem em torno de 30, 40 milhões de toneladas estocada para comercialização. No final, no panorama, eu vou passar, né, mês e
locais que têm cebola sendo comercializada, ofertada no país. Bom, como mencionei, Santa Catarina, né, tem ainda em torno de 4 a 5% da sua produção, que gera em torno de 30 a 40 milhões de toneladas. Nordeste está ofertando cebola, ainda com pouca escala, mas está ofertando. Caixa 3 em torno de R$ 2,00, tem chovido bastante, isso vai atrasar um pouco a próxima safra do Nordeste. Isso nos preocupa um pouco. O Nordeste planta dois períodos e eles estão um pouco atrasados com o próximo plantio, que estará ofertando cebola até final de outubro, início de novembro. Isso nos preocupa porque é o início da nossa safra. São Paulo também, né, está com uma safra um pouco atrasada e irá ofertar também, mas aqui eu tenho no panorama, irei passar o período e a quantidade, né, nesses estados. Passando, também tem o Triângulo Mineiro, né, que também está com um produto de baixa qualidade, comercializando com preço baixo, mas esse certamente irá encerrar bem antes de que a nossa safra comece a chegar no mercado. Além, aí eu estava aqui atentamente, né, ouvindo os nossos colegas me anteceder a falar, fazer uso da palavra, vereador, presidente desta casa, fez menção às problemáticas, né, nacional, vereador Nedilante complementou. Eu não vou entrar nessa seara tão mais pesado, mas quero deixar nossos agricultores alertados que nós estamos correndo um risco muito grande com cebola de importação. Digo por quê. Nós lutamos muito, né, para que a cebola entrasse na lista da Letec. A lista da Letec é aqueles 100 produtos nacionais que têm uma taxação de uma subtaxação já da alíquota de taxa de importação. E nós tivemos um êxito, né? Conseguimos em 2019, a ministra era Tereza Cristina, e conseguimos a taxação da cebola, da subtaxação, de 30%, e foi escalonado, né? 2019, 30, 2020, cairia para 25, 2021 para 20 e 2022 para 15, né? E ficaria nessa subtaxação. O novo governo que entrou zerou essa subtaxação. Ficou alíquota normal de importação. Isso traz uma preocupação muito grande, porque produtos de outros países, principalmente da Europa, né, Alemanha, principalmente Itália, né, Espanha, Itália não, é Alemanha e Espanha, são os países que importam produtos de outros países quando eles estão com preço baixo, estocam e depois saem a comercializar. E o Brasil é um importador desses dois países. E sem a alíquota taxação, isso proporciona esse país a entrar no nosso mercado. Abriu as portas, né? Ainda tem um alento para essa safra, e que está terminando, e a próxima que está vindo, é que esses países, como a Ásia, teve problemas de, né, de produção, que é um dos maiores consumidores e produtores do mundo, a Ásia, de cebola, ela não teve produtividade. E aí esses dois países, a Alemanha e Espanha, estão exportando para esses países, que é um comércio ainda mais atrativo que o nosso. Mas, mesmo assim, já nos direciona a começarmos a lutar para que nós possamos taxar de novo esses produtos. Embora este governo não sinalize a isto e não é o interesse dele. E ainda tem, nesse processo todo, ainda é pouco, é baixo, mas é um produto que entra no Brasil já, em torno de 50 mil toneladas do Chile. país pequeno, país de baixa produção, mas já exporta para o Brasil, está estimado para este ano exportar para o Brasil em torno de 50 milhões de toneladas, que é maior que a produção de São José do Norte e dos municípios junto aqui, Tavares, Mostarda, São José do Norte e Rio Grande. Nós não produzimos esse quantitativo todo que o Chile está também com as portas abertas pelo o Tratado do Mercosul. Né? E aí eu não vou nem entrar na seara do arroz argentino, que está para entrar no Brasil, já começou a entrar. A cebola argentina, essa sempre entrou, né? E eu vou passar os números também, mas é em torno de 140 mil toneladas, né? Milhões de toneladas da Argentina. Isso é um volume de quase 200 milhões de toneladas a externo a entrar no Brasil. Então, nós estamos atentos, né? Embora estamos aqui no município pequeno, sendo bairrista, e agora, esses dias, teve um cidadão que é estrela, a gente sempre sabe, sempre foi, que os vereadores lá usam muito falar do governo nacional, mas nós precisamos falar, porque é nós que sofremos aqui na base, é nós que pagamos a conta. Então, essas porteiras abertas de outros países, né, acabam prejudicando o nosso agricultor, o nosso agronegócio, que é o que mantém esse país de pé. Manteve na pandemia e o país está numa recessão que daqui uns dias todos nós vamos ver escancaradamente a recessão que esse país vai atravessar, enorme. Mas o agronegócio, o homem do campo, a mulher do campo, este está todos os dias, faça sol, faça chuva, né, tentando manter o seu sustento e manter o país de pé. Além da exportação, já falei aqui, né, que há a nossa preocupação, nós não estamos desatentos. Né, foi formada a diretoria novamente da ANACE, conseguimos convencer o Rafael Corsino, que é um grande produtor de Goiás, e também está muito próximo, né, ao centro, à Brasília, convencemos ele a continuar com o GELS, né, de Aurora, além de vereador, agricultor de Aurora, assumiu como vice-presidente. E os delegados, né, continuou aqui do Rio Grande do Sul, o Rui, o Fábio Martins, o segundo secretário, eu fiquei suplente de delegado, né, mantivemos o Rui, embora não estava muito afim. Tivemos contato com outros municípios do estado também que estão produzindo cebola em alta escala, como Vacarias, Antônio Prado e aquela região. Nós iremos visitar eles agora nos próximos meses. Tenho 4 minutos, então vou ter que dar uma puxadinha aqui. O clima, né, é uma outra preocupação dos nossos agricultores, já que nós seremos regidos, né, pelo... agora é o Laninho, né? E as expectativas, as previsões, que será mais rigoroso, será mais chuvoso a partir do mês de outubro, setembro, outubro, né? Haverá uma precipitação de chuvas maiores, mas as informações com os meteorologistas que estavam lá, que eu pude apurar, tem divergências, né? Um entende que não dá para fazer uma estimativa por região, e ele, então, fez uma abrangência do estado todo. Já a conversa que eu tive com um outro, não, ele tem outro entendimento de que as maiores precipitações de chuva serão no oeste do estado do Rio Grande do Sul, e a região litoral sul será menos rigoroso. Então, é o Laninho, né, está chegando, mas há previsões de que nós não teremos, né, grandes volumes de chuva aqui na nossa região litoral. Também, eu vou, é claro que não vou conseguir passar tudo hoje, mas tem amanhã também. Então, o próximo seminário será o ano que vem, 2024, né, em João Dourado, na Bahia. Né, estaremos lá, se Deus quiser, né, e assim Deus nos permitir a todos, que nós possamos estar representando nosso município, até porque a notícia boa vem que 2025, o município São José do Norte estará sediando o seminário. Né? O nosso vice-prefeito nos provocou e disse que o município tinha a intenção de colocar o nome à disposição, e eu, como tenho acesso ao pessoal, Daniel Schmidt, ao Rafael Corsino, levei a proposta, e havia um outro município da região do norte do país que também estava interessado, mas eu, né, usei o argumento de que nós estaríamos em 2024 realizando, né, lá no nordeste do país, na Bahia, então vamos pular o extremo, vamos da Bahia pular para o sul. E foi bem aceita a proposta. Então, São José do Norte estará sediando o seminário em 2025, né, já está começando, né, o pessoal já a se planejar, a trabalhar, para que nós possamos fazer um grande evento, né? Trazer aqui o que for de melhor em tecnologia, em conhecimento, para os nossos agricultores que não têm oportunidade de viajar, senhor presidente, né? Para que os demais, né, possam conhecer outros plantadores de cebola, né? Que no país tem 8 estados que produzem cebola. Né? E é um produto, além de, né, ser muito importante na culinária, importante na medicina e importante economicamente no país e no nosso município. Então, eu vou passar, senhor presidente, eu vou deixar algumas coisas para trás, vou passar o panorama, né, para que nós... Não vou abusar da Vossa Excelência, para que a Vossa Excelência aumente, eu deixo um pouco para amanhã, mas eu vou usar o panorama aqui rapidamente, né, do mês de junho, nós estamos. Então, mês de junho, os estados que vão ofertar cebola: São Paulo, 7 milhões e 500 mil toneladas. Minas Gerais, 12 milhões de toneladas. Goiás, que é o Triângulo Mineiro, Minas Gerais e Goiás, Triângulo Mineiro. Goiás vai ofertar um pouco mais, 32 milhões. Né, de tonelada. Bahia e Pernambuco, 36 milhões, isso é no mês de junho. Mês de julho, São Paulo já sobe para 30 milhões de tonelada, Minas Gerais para 39 milhões de tonelada, Goiás sobe um pouco, mas sobe para 36 milhões de tonelada, e Bahia e Pernambuco já começa a declinar, 30 milhões de tonelada. No mês de agosto, São Paulo vai ofertar em torno de 54 milhões de toneladas, Minas Gerais, 63 milhões de toneladas, Goiás começa a declinar também para 30 milhões de toneladas, Bahia e Pernambuco se mantém em 30 milhões de toneladas, mês de setembro, São Paulo começa a declinar, 40 milhões de toneladas, previsão, isso é previsão, né, dos órgãos competentes, das secretarias. Minas Gerais, 64 milhões de toneladas, Goiás, 32, Bahia e Pernambuco, 33 milhões de toneladas. Aí começa em outubro a entrar cebola. Esses são os únicos estados que estão ofertando cebola de junho até setembro. Outubro começa a ser ofertada cebola no país. Santa Catarina, previsão de 15 milhões de toneladas. Rio Grande do Sul, previsão de 3 milhões de toneladas. Paraná, 1 milhão e meio. São Paulo, 17. Aí começa a declinar, é o fim da safra de São Paulo, começa a finalizar. Mas ainda vai ofertar 17 milhões de toneladas. Minas Gerais também começa a declinar com 53. Goiás, com 26 milhões de toneladas, também declina. Pernambuco e Bahia também declina, mas é pouco declínio, ainda vai ofertar quase 30 milhões de toneladas. Mês de novembro, aí já começa a aumentar. Santa Catarina, de 15 para 45 milhões de toneladas. Rio Grande do Sul, de 3 milhões de toneladas para 12 milhões de toneladas. É, Paraná, de 1 milhão e meio para 5.700. São Paulo começa mais um declínio, que era de 17 milhões de toneladas para 10 milhões de toneladas. Minas Gerais, de 53 para 43. Goiás não oferta cebola no mês, então, de mês de novembro. Goiás não oferta cebola. Bahia e Pernambuco, 30 milhões de toneladas no mês de novembro. Mês de dezembro, a previsão é que Santa Catarina já oferte 70 milhões de toneladas. Rio Grande do Sul é praticamente toda a comercialização do mercado em torno de 30 milhões de toneladas. Paraná aumenta de 5 milhões de toneladas para 25 milhões e São Paulo de 10 milhões para 6 milhões. Minas Gerais e Goiás não vão ofertar cebola nesse período de dezembro, né? E aí eu quero mencionar isso para os nossos agricultores, que é os períodos que vai coincidir com a nossa comercialização. Bahia e Pernambuco cai para 23 milhões. Janeiro, né, Santa Catarina continua com 75 milhões, Rio Grande do Sul com 30 milhões, Paraná com 22, aí São Paulo não oferta cebola, Minas Gerais não oferta cebola, Goiás não oferta cebola, Bahia e Pernambuco, os dois estados juntos, vão ofertar 15 milhões de cebola, de toneladas. Fevereiro, Santa Catarina começa a cair para 65, Rio Grande do Sul para 18, Paraná 24, os demais estados também não vão ter cebola para ofertar, com exceção da Bahia e Pernambuco, 15 milhões de toneladas. Mês de março, Santa Catarina continua com 65, Rio Grande do Sul com 10 milhões, Paraná com 19, os demais estados também não vão ofertar cebola. Mês de abril, Santa Catarina 60 milhões, Rio Grande do Sul 3 milhões, Paraná com 3 milhões, os demais estados não irão ofertar cebola, com exceção de Pernambuco e Bahia, que voltam a ofertar cebola no mês de março, e previsão de 18 milhões de toneladas. Abril, 60, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu já mencionei. Maio, 30 milhões de toneladas, previsão de Santa Catarina. Rio Grande do Sul, 5 milhões de toneladas. Paraná também, 5. Aliás, nem é 5 milhões, é 500 mil quilos, né, Rio Grande do Sul e Paraná também. Santa Catarina com volume maior. Aí Goiás já começa a ofertar 3 milhões de quilos. E Pernambuco e Bahia com 40 milhões de quilos. Então, essas são as previsões. Com a previsão de total nacional, e aí que eu quero, para finalizar, senhor presidente, nacional, a previsão de oferta na safra do mês de junho, safra 2023, a maio de 2024, é em torno de 1 milhão 587 milhões de toneladas. Argentina vem com a previsão de 140, como já tinha mencionado, 140 mil toneladas, e o Chile, 50 mil toneladas para o Rio Grande do Sul, para o país do Brasil. Então, totalizando, né, com esses dois países vizinhos e mais a produção nacional, em 1.777 milhões de toneladas de cebolas a ser ofertada na safra 2023. Então, obrigado, senhor presidente. Amanhã trarei mais informações aos nossos agricultores e outros assuntos pertinentes da nossa comunidade. Obrigado e até amanhã.
Obrigado, vereador Hildo, vereador Cristino, vereador Irandi, vereadora Vanessa, vereador Nedlande, vereador Ronei, que nos dão a honra de cumprir até o final da sessão plenária e fazer presença aqui é muito importante. Para terminar, agradeço as informações aí trazidas para nós todos, né, vereador Nedim, vereadores aqui presentes. do seminário da Cebola, qual fomos representados pelo vereador Cristino, vereador Ildomar e o nosso vice-prefeito, que, né, como o vereador Ildo falou, provocou a que fosse levado lá a gerência do Comitê da Cebola, da Agência Nacional da Cebola, a ANACE, para que São José do Norte sediasse o Seminário Nacional de Cebola no ano de 2025. O Nero não é prefeito ainda, mas já está deixando um grande de um legado. Mas é o nosso pré-candidato, possivelmente vai ser o gestor da nossa cidade. E o nosso lamento sobre a informação que o vereador Ildo nos trouxe, que, né, o companheiro Lula, nas suas viagens, aí, abriu o mercado da cebola, acabou com a taxação da exportação, né, de quem nos exporta, né, a importação para a cebola, e, com isso, né, a nossa cebola perde competitividade. Então, está dito, está explicado, entende quem quer, não entende quem não quer, né, o nosso lamento ao homem do campo. Na verdade, está provado que o Partido dos Trabalhadores é em favor da invasão de terra e contra o agronegócio. Está aprovado em suas ações, não nas minhas falas. Lamento que eles ficam bravos pelas nossas falas sobre os governos federais, vereador Nedinho. A gente é político, a gente está num parlamento, em explicações pessoais, a gente precisa abordar a política municipal, estadual e federal. Queremos e solicitamos aí ao governo federal boas ações para que a gente tenha boas notícias, porque é para isso que a gente quer estar na política, para dar boas notícias e melhores condições de vida para a sociedade. Mas, referente à cebola, lamento, mas o homem do campo tem que pensar muito bem. Aqueles que votaram na direita, seja quem for, votaram bem. Quem não votou, pense bem na próxima, porque está aí. A competitividade da cebola cai, e muito, da cebola nossa, local. E fortalece a cebola do exterior a chegar aos nossos lares, e, com isso, a cebola nortense, principalmente, que nós temos que nos preocupar, perde competitividade. Um abraço, até a noite de terça-feira, às 20h30. Forte abraço a todos e seguiremos atentos.